vereadores, justificada a ausência do vereador Geudo, Nívia e Carlos Fernando. O vice-presidente Antônio cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve apresentação de proposições. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho comunicou que o governo federal prorrogou o prazo para o início das obras da quadra poliesportiva no distrito de São Pedro. Informou ainda que Douglas, coordenador das pontes e estradas, garantiu a construção da base da ponte do Coqueiro antes do início efetivo das chuvas. Vereadora Martina cobrou do governo municipal melhorias para o transporte escolar universitário. Diz que os alunos relatam que os ônibus quebram com muita frequência e muita falta de segurança. Questionou sobre os ônibus parados há 6 meses devido à falta de manutenção. Vereadora Camila disse que os alunos temem risco de acidente por falta de segurança no transporte escolar e que há situações em que os alunos viajam de pé. Solicitou prioridade nas orações para os produtores que entregam suas mercadorias no PNAE e PAA. Indagou sobre o início da construção das curvas de nível. Disse que o reacesso ao PA Independência está quase impossível devido às condições das pontes. Solicitou cascalhamento nas ruas Olavo Bilac e essa de Queiroz, no bairro Taboquinha. Vereador Didé disse que há uma grande quantidade de pontes quebradas e danificadas. Fato que demonstra que o governo não está dando manutenções periódicas. Questionou o governo sobre o transporte escolar universitário, onde alunos reclamam do excesso de lotação, má qualidade dos veículos, danos frequentes e ultrapassagens perigosas feitas por alguns motoristas. Indagou sobre o critério utilizado para pagamento dos professores no mês de outubro. Vereadora Vânia solicitou maiores investimentos na Escola de Música Santa Cecília, colocou em pauta reclamações dos universitários, citou cobrança integral do mês de junho, sendo que alguns utilizaram do transporte cerca de uma semana. Solicitou a Comissão de Educação que oficie a Secretaria de Educação solicitando a prestação de contas do transporte universitário. Vereador Antônio informou que a Secretaria de Educação estará fazendo levantamento para rever cobrança indevida de alunos universitários. Solicitou do governo que informe as datas das manutenções dos ônibus aos vereadores. Segunda parte, não há matéria para deliberação. Líderes, vereador Professor Branquinho solicitou ao secretário de Esporte a extensão das aulas de Zumba para as vilas e distritos. Vereadora Camila alertou a população quanto a votar em presidenciável que defende ditadura, o ódio e a discriminação, onde as minorias serão desconsideradas. Vereadora Vânia falou sobre o projeto encaminhado pelo prefeito que aumenta a taxa de iluminação pública. Falou que existe alto índice de desemprego no município e que ocorreram nos últimos meses aumento em diversos impostos. Defendeu a reprovação do projeto e sugeriu que primeiro o executivo elabore um projeto para melhorias na iluminação pública. Vereador Didé sugeriu uma parceria entre a Câmara e Prefeitura para custeio de atos no município. Todavia, ressaltou que o Executivo não abre diálogo com o Poder Executivo. Vereadora Martina disse que a Câmara Municipal poderia investir mais em investimentos para a população através de parcerias com o Governo Municipal. Informou que está realizando um levantamento de dados a respeito do projeto que aumenta a tarifa de iluminação pública. Informou que, em conversa com Douglas, foi relatado que o Governo está trabalhando para sanar todos os problemas apresentados e que as pontes de madeira são muito frágeis, motivo pelo qual as pontes de contínuo estão quebradas. Parabenizou Flávio Campos pelo funcionamento do programa Pão e Leite. Informou sobre o funcionamento do PAVE, conclusão da creche do Passa 3 e restauração do asfalto próximo ao rio Urucuia. Ordem do dia, serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 6 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, final eu, Albertino Barbosa da Silva, vereador Professor Branquinho, primeiro secretário, e Antônio Rodrigues da Silva, vice-presidente da Câmara. Sala de sessões, 22 de outubro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Líder, nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas, não houve, presidente. Extrato de correspondências expedidas também não houveram. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Senhor Presidente, apresentar o projeto de lei número 22/2018, estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Buritis e de outras providências. Projeto de lei complementar 08/2018, que estabelece critérios de recolhimento de tributos em atrasos e de outras providências. Os projetos de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Para a ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Ah, é ele, né? Boa noite a Vossa Excelência, presidente dessa casa, aos demais colegas, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica, à TV Urucuia, que está aqui presente. O meu boa noite. Nesta noite eu quero passar um comunicado da Agência da Previdência Social daqui de Buritis para todos aqueles que se inscreveram para a seleção, para a prova, para fazer a prova de estagiário aqui na nossa Agência da Previdência. Vai ser no dia 5/11/2018, o horário vai ser às 14 horas. Mudou-se o local, seria aqui na sede da agência, mas pela quantidade dos inscritos, eles mudaram para o Polo Universitário Professora Carlota, no bairro Veredas, na rua Ouro Preto 211, na esquina com a rua Bahia. Então, assim, passando esse aviso aos pais, aos amigos, aos vizinhos que estiver ouvindo e souber de quem fez a inscrição, comunicar. O candidato deverá comparecer 15 minutos antes do horário de início, portando a caneta esferográfica preta ou azul, documento de identidade e CPF. Não esquecer de levar. Comunicado importantíssimo. Os portões serão fechados às 14 horas, não sendo permitida a entrada após este horário. Então, sejam criteriosos para irem para o polo universitário os 15 minutos antes. E não será permitida a entrada no local da prova com telefone, celular, aparelhos eletrônicos, agenda eletrônica, notebook, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo data bank, gravador e etc. E outra coisa, levar uma vasilha para tomar água também, ou a garrafinha, porque não será disponibilizado o copo descartável, uma vez ser projeto de preservação do meio ambiente do polo. Aí não há sua utilização. E querendo mais informações, poderão procurar aqui a Agência da Previdência aqui. Então, todos ficam muito atentos a este comunicado, que não será mais aqui na agência, mas sim no polo universitário. E também não podendo deixar de falar e nem de agradecer tanto à administração anterior como à administração atual, pelo sucesso dos cursos que tem trazido para o polo universitário. E dentro dessas oportunidades, como nós já temos de 6 a 7 anos, parece, saindo para outra cidade, mas o polo também oferece onde muitas pessoas também têm a oportunidade de fazer o seu curso, ou técnico, ou bacharelado. Pós também, eu mesmo fui contemplada, eu consegui fazer o meu curso superior em administração pública, colação de grau foi sexta-feira, onde ocorreu tudo muito bem, com o apoio da Secretaria da Educação. Então, assim, a gente vê que realmente eles dedicam, principalmente as pessoas que assumem a frente daquele polo ali. E querendo também informar que também foi reofertado novamente o curso de administração pública. Então, fica o convite para todos, para ficar atentos, porque quando abrir a inscrição para o vestibular, não deixarem de participar aqueles que têm o interesse. E também foi também aberto, né, uma especialização também em gestão e saúde, também ofertado também aqui pelo polo, né? Aí vocês todos, que aqueles que tiverem interesse, ficam atentos, porque é muito importante também nós aproveitar essa oportunidade de fazer, de poder concluir um curso de bacharelado aqui na nossa cidade. Essa semana, né, os padres estiveram aqui querendo fazer uma explicação sobre a fazenda terapêutica, porque muitas vezes até eu mesmo não sabia o que eles explicaram, porque a gente tem uma impressão que a igreja que é responsável, a igreja que é dono daquilo lá, e eles vieram nos explicar, porque quando a gente fala que talvez tem um pastor que pode, que está querendo, e que, então, que a igreja entrega, como a gente já foi comentado aqui, eles vieram explicar isso, que eles não são donos. Existe uma associação, né, São Miguel Arcanjo, formado, né, pela sociedade. Assim, eles são apoiadores, como a prefeitura, a câmara e todas as pessoas, os empresários da cidade são apoiadores. Mas que existe essa associação, né, que é formada... E que não é a igreja católica que é dona da casa terapêutica, mas sim eles são apoiadores também, como vários apoiadores. E, né, a associação convidou eles, né, na parte espiritual, para que fossem eles, da igreja católica, fazer a parte da espiritualidade. Então, por isso é que eles talvez são mais assíduos, mas não que eles são o dono e a igreja católica seja, né, responsável pela fazenda, somente a igreja católica. Eu entendi que é um contexto de todos nós, né, de prefeitura, câmara, sociedade civil, os empresários, é que é responsável pela fazenda terapêutica. Fazendo um pequeno estudo, a fazenda terapêutica hoje só está tendo 3 internos, tem várias pessoas querendo ir para lá, mas como eles se encontram numa pequena dificuldade, eles estão revendo. Também a vigilância sanitária esteve lá e exigiu modificar algumas coisas que eles estão correndo atrás, né? Eles estão recebendo da prefeitura a subvenção no valor de 20 mil, né? Não está passando aquele valor todo que foi aprovado por aqui e que será repassado 5 mil por mês em 4 meses, mas também que ainda não recebeu porque eles estavam regularizando a situação de uma conta lá da fazenda terapêutica. E no mais, a fazenda realmente, ela funciona com essas ajudas e com a ajuda realmente da sociedade. Além dessa subvenção que foi aprovada por aqui, a prefeitura, né, eles disseram que a prefeitura, que a administração pública, ela ajuda com um médico e uma enfermeira uma vez por mês. E assistente social e psicóloga uma vez por semana. Então, eles também têm essa ajuda também da parte da administração. Então, a fazenda terapêutica, ela é de suma importância para todos nós, para o Buritis. Então, é com muito carinho que eu chamo a atenção para que todos, né, possam realmente estar contribuindo, né, fazendo doações, para que ela não venha fechar. É, porque é de sumo, de muita importância. E também não podemos deixar de agradecer a Escola Gemiro, a TV, né, a Escola Gemiro, a TV Urucuia, a Rádio Transamérica e a toda a comunidade de Buritis pelo apoio, onde conseguiram muitos alimentos para a fazenda terapêutica. Né, que esses alimentos serão destinados, né, parte para a fazenda terapêutica e parte desses alimentos vão para fazer a alimentação da cavalgada do batom, né, onde toda a renda será voltada também para a fazenda terapêutica. Não podendo deixar que realmente Buritis, a sociedade tem um coração grande, que no fazer essa campanha realmente conseguiram, né, recolher bastante alimentos. Então, eu deixo os agradecimentos, porque realmente é de suma importância que todos dêem a mão pela fazenda terapêutica. E também aqui eu quero dizer, mais um minuto, rapidinho eu concluo. É, somente que o pessoal do Taquaril, né, está muito agradecido e não podem deixar da gente agradecer aí o Dr. Fernando Della Torre pela doação da madeira que ele deu para a manutenção da ponte do Taquaril. É um senhor que sempre está doando, né, é um cara que merece muita nossa atenção, ser parabenizado, então o pessoal está feliz. E também não podendo deixar de fazer uma referência à empresa Xingu, lá de Serra Bonita, né, onde eles vieram aqui, eles tinham a madeira também e fez a manutenção também da ponte do Ribeirão Gado Bravo também. Então foi muito importante essas parcerias para o município. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero que nessa noite cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, quero estender os cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, quero cumprimentar as pessoas também que nos vê, nos ouve via TV Urucuia, via internet, pessoal em Goiânia, meu cunhado, a todo o pessoal que acompanha essa transmissão da reunião dessa Casa de Leis tão importante para o povo de Buritias. Eu quero começar aqui antecipadamente fazendo alguns agradecimentos. Quero agradecer ao prefeito Dr. Kenny, ao Douglas, ao Alaur, a toda a equipe pela manutenção das estradas vicinais do distrito de São Pedro do Passa Três. O vereador é somente para somar, né? Na verdade, a parte da execução realmente cabe ao governo. Sem o governo, não tem como fazer esse tipo de execução. E a gente havia vindo cobrando e, graças a Deus, antes de findar o ano, a nossa comunidade está sendo atendida. Então, os meus sinceros agradecimentos pelo trabalho de excelência que a equipe do Douglas está fazendo, que a equipe do Olaú está fazendo na nossa comunidade, juntamente com os demais servidores que estão ali prestando aquele serviço de excelência para a nossa comunidade. Faltando agora, está quase finalizando o trabalho, faltando agora a Serra do Nelson Mandela, que iniciará amanhã. A patrulha estará descendo do assentamento do Nelson Mandela em direção ao distrito de São Pedro, a estrada do Seu Nonô e também a estrada do Damaso. E aí findará essas manutenções nas estradas vicinais do nosso distrito. Então fica aqui realmente os meus sinceros agradecimentos ao prefeito Toqueno mais uma vez, ao Douglas, ao Alaú e toda a equipe. Nosso muitíssimo obrigado. Eu quero pedir a Flávia, e vou já pedir nos governos anteriores, ainda do governo do prefeito João do Caixão, já pedi, cobrei muito durante os 4 anos, não fui atendido, e vou pedir mais uma vez agora no governo do prefeito Toqueno. Foi uma das primeiras indicações que eu fiz, que foi a extensão do programa Pão e Leite para vilas e distritos. E especialmente vou estar pedindo aqui para o distrito de São Pedro. Por que isso? A gente vê um programa como esse na cidade, que atende a cidade, que atende as famílias carentes da cidade. Mas são tantas as famílias carentes, são tantas pessoas que às vezes não têm condições de tomar um café adequado ali no período da manhã, não têm a mínima condição de tomar um leite, um simples litro de leite para fazer também ali o seu café da manhã. E a gente vê esse programa que atende só a cidade. É muito bacana você saber que tem uns programas como esse. E eu venho cobrando muita coisa que possa ser estendida para o meio rural. Eu cobrei a extensão da escola de música para o meio rural, que também não é só a cidade que tem que ter. Eu cobrei no passado, estou cobrando mais uma vez, a extensão do programa Pão e Leite. Peço a Flávia que analise com carinho sobre isso, para que a gente possa estar cadastrando as famílias que realmente merecem, que realmente precisam, que realmente são carentes e necessitam dessa extensão, desse atendimento, desse programa Pão e Leite. Eu pedi a extensão das aulas de Zumba para as vilas e distritos, porque ainda é muito bacana você ver a sua cidade sendo atendida. E a gente quer também que o povo do meio rural, que sirva não só naquele momento de dar um tapinha nas costas e pedir o voto, né? Então sirva também para ser atendido, para ser agraciados com esses programas, que são programas excelentes, que muitas vezes fica só na cidade. Não só para ficar só na cidade, que era melhor que não tivesse, porque o eleitor, o voto, tanto da cidade quanto do meio rural, tem o mesmo valor, né? Não tem diferença, o voto não tem diferença. O mais humildezinho que estiver lá no ranchinho, com o rostinho queimado de sol, ele tem o mesmo direito que os moradores da cidade também têm. Eu não estou aqui para impedir nada que venha para a cidade. Não estou para impedir nada que venha para a cidade, pelo contrário, a gente torce que venha para a cidade, mas que estenda também para o meio rural. O que a gente vê é que os governos anteriores e tem essa mania de cidade. Nós temos que descentralizar isso. Tanto que, já que não pode atender com grande quantidade, mas que tenta gotejar pelo menos um pinguinho ali, um pinguinho acolá, e acaba agradando mais pessoas, acaba agradando tanto a cidade quanto o meio rural. Então fica aqui essas minhas cobranças referente à extensão do programa Pão e Leite, à extensão da escola de música também, que a gente tinha lá no distrito e hoje não tem mais. E a extensão também da aula de Zumba, que pode fazer um movimento aí, um programa Saúde em Movimento. Um dia está lá no Distrito de São Pedro, um dia vai lá para a Vila Maravilha, outro dia vai para a Vila Serrana, outro dia vai para a Serra Bonita, e fica aqui 2, 3 dias aqui na cidade. Então não pode ficar só centralizado na cidade, não é justo isso. Aí o pessoal fica cobrando, ah, a gente está aqui no meio rural, a gente não merece. Não, claro que merece, claro que merece. Claro que tem o mesmo direito que os daqui também tem. E eu não estou falando contra ninguém da cidade. Estou dizendo que nós vivemos num país de democracia. Então a palavra, eu brinco com meus alunos, né? O significado de tempo, né? De, em grego quer dizer povo, cracia ou crato, poder. Poder vem do povo. Então nós somos iguais. Somos iguais para a maioria escolher quem vai governar. Somos iguais para a maioria escolher o prefeito, o presidente e vice-versa. Então se somos iguais perante o voto, nós temos que ser iguais também perante os benefícios. Não é só a cidade. Então a gente pede que abra esse leque aí para atender com esses problemas também o meio rural. O meio rural merece, precisa, talvez carece muito mais do que a própria cidade, né? E aí, talvez por ter um reduto maior, acaba ficando muito restrito aqui a cidade. Então fica aqui esse meu alerta, essas minhas cobranças, não para agredir o governo, mas para alertar para algo que também que é importante. Porque às vezes quando você chegar para bater nas costas do morador, você fala assim, mas que bacana, né? Foi colocado um programa aqui que está beneficiando aquela família que não tinha nada, né? Então isso é importante. Nesse momento só isso, presidente, devo uma palavra, meu muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores, ao público que nos prestigia aqui essa noite e também boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e pessoal que nos acompanha aí através da TV Urucuia. Nessa noite de hoje, eu gostaria de primeiramente parabenizar aí a vereadora Nilva pela colação de grau, né, sexta-feira. Conclusão aí do curso de administração pública, parabéns, vereadora. Isso mostra que a gente tem que buscar todo o tempo aí o conhecimento, né? Então, meus parabéns. Dizer que eu aguardo ansiosamente o curso de gestão ambiental pelo Polo, né? A gente tive em conversa aí com a Beatriz, ela disse que estava em conversa com o pessoal de Montes Claros que ia ter essa extensão desse curso aqui, eu estou aguardando ansiosamente pelo começo aí, ver se ela consegue trazer esse curso até o Polo, para que eu tenha interesse em fazê-lo. E também, nessa noite, eu gostaria de cobrar aqui, fazer um apelo aí ao secretário de obras. Eu sou presidente da comissão de infraestrutura e urbanismo aqui da Câmara, né? E gostaria de estender um convite aí ao secretário de obras, ao secretário de estrada também, que eu acho que pode estar envolvido aí, tentando amenizar o sofrimento do pessoal que vive ali no bairro da Boquinha. A situação lá é de calamidade, principalmente depois daquele vento, né? De uma chuva forte que deu aí, não sei se foi sexta, se foi sábado. Deu uma chuva forte e derrubaram muitas árvores naquele bairro. Se já estava difícil de andar lá por causa das poças de água nas estradas de chão, praticamente ali ficou impossível, porque várias casas foram destelhadas também, árvores caíram. E a situação do Taboquinha é de calamidade. Calamidade. Então pedi uma ação, um plano de ação. Será que não tem um plano de ação para poder resolver, amenizar o problema ali do Taboquinha? Nós estamos falando de um bairro que tem estrada de chão em Buritis. Se fosse, pelo menos, tivesse vários outros bairros que tivessem estrada sem ter asfalto, era compreensível, mas nós temos um. A maioria não, algumas ruas lá já estão asfaltadas, maiores, por sinais, e nada é feito, nada foi feito no período antes de chover, para poder, quando chover, não ter aquelas poças de água ali, e agora está praticamente transitado. Todo ano é a mesma coisa, a mesma novela, né? E aí eu gostaria de convidar para participar aqui da reunião de comissão na próxima segunda os responsáveis, secretário de obras, secretário de estrada, porque também as máquinas não estão fazendo as estradas da zona rural agora porque está chovendo também. Então, para ver qual é o plano de ação deles para poder amenizar.
Você consegue uma parte também?
Sim, vereadora Nilva.
Justamente você falando aí sobre isso, hoje de manhã
Eu preocupada, que várias pessoas me procurou também, aí eu procurei o secretário, o Douglas. Inclusive, andei lá com ele, você entendeu? Lá no bairro Taboquinha. Andamos lá, ficamos lá uma meia hora andando de todas as ruas e vendo, que, assim, ele preocupado também, porque me parece que são 6 ruas que não está cascalhada, entendeu? E o menino, o engenheiro aí também, juntamente com ele, o que que disse lá, que eles estavam me explicando? Eles tiram poça d'água de um lugar e ele vai para outro lugar, você entendeu? Porque ele realmente, é igual você tem que falar isso, tem que fazer um grande estudo, mas eles falaram, o Douglas me prometeu hoje de manhã, que ele irá cascalhar aquelas ruas, tirar aquelas poças de água maior, em frente ali daquela oficina do menino lá do rolejo, você entendeu? Tá um caso sério. Tem lugares que ele vai conseguir tirar água para uns bueiros que tem lá, você entendeu? Uns 2, 3 bueiros que ele me mostrou lá. E eles falaram que vão trazer as máquinas e que vai fazer o possível para melhorar aquela situação ali do bairro. É porque você está falando, e como eu estive com ele de manhã, preocupada com essa situação. E ele, mais o menino, eles falaram que vai fazer o possível para melhorar, você entendeu? O mais rápido possível lá, nesse momento. Porque não tem como parar com a chuva.
Sim.
Mas eles falaram que vai fazer com carinho lá.
Agradecer a vereadora Nilva pelo esclarecimento, mas assim, eu deixo estendido, continuo deixando estendido o convite para que o pessoal venha aqui, segunda-feira na reunião de comissão, e nos dê prazo, porque a prefeitura, o pessoal sempre fala que vai resolver. O ano passado eu lembro que foi cobrado a mesma coisa, passou o período da seca e não resolveram. Aí agora quando começa a chover, vai pensar em plano de ação para poder resolver a questão ali do bairro da Boquinha. Tomara que se resolva. Então, assim, como presidente da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo, convidá-los para participar da reunião com nós aqui segunda-feira, para estar passando as informações, pactuando aí, também não sei se vai dar para pactuar, porque igual a vereadora falou, nós também não comandamos a questão da chuva, graças a Deus está chovendo, né? Mas a gente precisa de colocar isso em prática e solucionar esse problema desse pessoal. E por morar ali agora no bairro Taboquinha também, justamente numa rua que não está asfaltada também, o apelo aqui vai ser constante em prol aí das famílias que moram ali no bairro Taboquinha, que são, não estou dizendo que estão esquecidas, né? Porque sempre alguns vereadores aqui, já vi vereador Vânia, Didé, Nível, entre outros, cobrando ali. Mas, infelizmente, o poder público... a prefeitura municipal não tem dado a devida importância para aquele pessoal que mora naquele bairro. Então, era essas minhas ponderações. Também está um projeto de lei aqui nessa casa com relação às subvenções. Se eu não me engano, está até na comissão, em uma comissão aí, e um dos vereadores solicitou da prefeitura para que mande para a gente aqui quais as associações que foram atendidas com subvenções, qual o valor, né? Se foi alguma, foi atendida. Eu acredito que não foi nenhuma. Então, assim, mais uma vez, já é o segundo ano, o pessoal da zona rural, as associações menores e até também de mais relevância não foram atendidas com o valor que foi pactuado aqui nessa casa de leis, né? Que veio para cá, que a gente aprovou. E mais um ano aí esquecido, né, sem dinheiro para subvenção, o pessoal está resolvendo as mínimas coisas nas suas associações. Mais uma vez, eu acho que é uma falta de respeito, uma tentativa de desorganizar as associações que já estão organizadas e que tem sim muita serventia para esse município. Deixar a minha indignação, mas como esse projeto também vai estar vindo para cá, acho que nas próximas sessões, a gente vai estar debatendo mais a fundo sobre isso. Eu gostaria de mandar um abraço aí, né, ao pessoal que está na casa de apoio em Barretos, a coordenadora da casa lá, Adila Cristina, a Marinha, a Regina e a Aline Pires, que está nos ouvindo nesse momento. A todos vocês aí, o meu grande abraço. Por esse momento é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia nesta noite, na pessoa da irmã Sueli, uma irmã de igreja nossa que participou hoje aqui da nossa reunião, moradora do bairro Taboquinho, o Aldair também. Cumprimentar todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica, nossos internautas que nos assistem nesta noite. Senhor presidente, encerrada, né, neste domingo as eleições, cabe a nós nesta noite congratular o presidente eleito, o governador de Minas Gerais, e desejar que façam um bom governo baseado na democracia, que todos se unam em favor do bem comum, em busca de harmonia social e da retomada do desenvolvimento econômico do Brasil. Sei que os resultados agradaram a alguns, a outros não, mas espero que a decisão soberana das urnas seja o início de um período de respeito aos valores supremos da Constituição e de renovação do compromisso da construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Conforme uma carta aberta do escritor Augusto Cury, diz o seguinte: temos de pacificar nossa nação e ter doses elevadas de paciência. Temos de saber que quem não é capaz de respeitar os diferentes é intelectualmente imaturo. O presidente eleito, o governador de Minas, não será um herói e muito menos um deus, mas um líder político imperfeito, um simples mortal que terá desafios enormes e deverá ser inteligente e inspirador o suficiente para conduzir toda a sociedade, mesmo os que têm ideologias distintas, para realizar as reformas necessárias para tornar a nossa nação viável, justa e com igualdade de oportunidades. E dizer ainda que o amor e o ódio, como relatado pelo escritor, estão bem mais próximos que o senso comum imagina. Quem ama e supervaloriza seu líder, amanhã poderá odiá-lo, se ele não corresponder às enormes expectativas depositadas sobre ele. Por isso, tanto os líderes políticos como cada cidadão devem vivenciar algumas ferramentas da gestão da emoção para contribuir com a sociedade. Primeiro, entender que só é digno do poder quem é desprendido dele. Quem usa este poder para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Segundo, saber que quem ama sua ideologia política ou seu partido mais o seu país não é digno de viver em democracia. Entender que nas diferenças devemos nos respeitar e na essência nos aplaudir e nos amar. Saber que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes e que uma pessoa verdadeiramente feliz dá o melhor de si para que sua nação seja mais saudável e justa. E dizer que esperamos realmente dos gestores eleitos, deputados, senadores, governadores e presidente, um mandato promissor a favor da nação brasileira. E mais uma vez felicito o nosso povo, principalmente o nosso povo, pela demonstração de civilidade neste momento tão democrático. Dizer também, vereadora Camila, que comungo as palavras nesta noite de Vossa Excelência quando fala sobre o nosso bairro Taboquinha. Bairro este que essa vereadora tem visitado constantemente. Nós trabalhamos sim a rede social, gravamos live na semana passada, visitei moradores. Naquele dia da chuva, vereadora Camila, nós recebemos inúmeras ligações dos nossos moradores do bairro Taboquinha, falando sobre as suas contrariedades, falando: vereadora, vem até aqui no nosso bairro e veja a situação que nós vivemos dia a dia. Eu estive ali com aquela moradora que se faz secretária neste plenário, a dona Sueli, o Aldair, estive na casa da Juliana, estive na casa da dona Nininha, estive na casa da dona Elza, da Silvani, e todos reclamaram. Chega, vereadora, de trabalho de maquiagem aqui no Taboquinha.
Taboquinha. No ano passado, vereadora, a senhora esteve aqui no Taboquinha com o secretário Douglas também, igual a vereadora acabou de relatar, que teve lá, que o secretário prometeu que vai fazer isso, que vai levar engenheiro. Ele esteve comigo também, vereadora Camila, lá no bairro Taboquinha, jogou um cascalho em uma rua e em outra, e pronto, foi embora. E mais um ano se passou, a poeira, o povo vivia reclamando, e hoje nós estamos aqui reclamando porque as chuvas chegaram, não. Agradecemos e louvamos a Deus porque a chuva está aí para nos abençoar. Só que o município tem que fazer, sim, um plano de ação naquele bairro da Baquinha. Não é enganar o povo e falar que daqui uma semana vai. Não, semana que vem vai, o povo está cansado. E eu estou aqui hoje, quero fazer minhas vossas palavras. Os moradores não aguentam mais. Fica largado tudo. Sabe o que é, presidente Geudo? Você abrir a sua porta e não ter condição de tirar o seu carro da garagem? Você não ter condição de sair para uma igreja? Você não ter condição de ir no mercado que a água está voltando para dentro? Que bom! Estamos sabendo aí que a moradora nos relatou que hoje ela também esteve na Secretaria de Obras e o secretário Douglas e o secretário João Caetano falou para ela que vai atender. Então nós esperamos que realmente atenda. E se não atender, saiba, Sueli, saiba, Odair, todos os moradores que estão nos ouvindo essa noite, que nós estamos aqui para falar de novo, para cobrar de novo. Se for para cobrar mais um ano, nós vamos cobrar mais um ano. Se for para cobrar mais uma semana, nós vamos cobrar. Viu? Façam as minhas palavras, agradeço a oportunidade. Em tempo oportuno, estaremos falando outros assuntos. Meu muito obrigada, presidente.
Olá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, e todos que estão presentes, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica, e o nosso, todos que estão nos assistindo pela TV Urucuia, nosso amigo Raimundo Leno. Senhor presidente, só queria comunicar que hoje estivemos em Brasília, lá com o senhor Everton, né, e o Igor, né, o Everton, que é o diretor de desenvolvimento do INCRA Nacional, e a gente tratando de vários assuntos dos PAs da região de Buritis. Né, um dos assuntos foi as promessas de aqueles projetos de abastecimento de água, né, que veio pelo nosso deputado Zé Silva, que foi reeleito, que está aí na ativa, e quero avisar o pessoal que o projeto está de pé. Que muitos esperavam, falavam assim, que não, depois que o deputado ganhar, o projeto não sai. Depois das políticas, se não sair antes da política, depois não sai. Mas estão enganados. O projeto está de pé, sim. Está alavancando, graças a Deus. O problema da titularização também, provavelmente esse ano ainda 5 assentamentos, se Deus quiser, vai pegar a titularização. E também tratando de regulamentação de parcelas, né? Então foi vários assuntos que a gente tivemos lá na CR28 e no INCRA Nacional lá com o Everton, tratando desses assuntos, onde foi eu, Edmundo Estrela, foi eu e o Edmundo Estrela, o prefeito, o vice-prefeito Rufino, Luciano lá do PA da Mãe da Conquista e a Deusa lá do Paraterra, né? A gente tivemos lá, todos reunidos lá, é uma reunião muito aproveitosa, que tivemos bons resultados e viemos bem satisfeitos com as propostas de finalizar esses trabalhos dentro dos assentamentos, né? Tratamos de assuntos de energia, tratamos de assuntos de abastecimento de água, como eu já falei, e eu creio que até o final desse mês que vem muitas coisas vão ser resolvidas, se Deus quiser, né? E aproveitar aqui um ganchozinho aqui, o pessoal falando lá do bairro Taboquinha, inclusive realmente concordo plenamente da situação das ruas do bairro Taboquinha, que está péssimas. Tem que fazer uma drenagem de água ali, fazer uma cascalhar, que o pessoal realmente está com muita dificuldade. Eu estive lá no bairro Taboquinha ontem, também vi que realmente está muito sério para a situação lá. Inclusive da iluminação pública. Né, ontem mesmo andando lá, eu vi lâmpadas acesas, doutor Fernando, enquanto tem umas que não acende, né? Tem umas que estão iluminando dia e noite,
e outros não acendem nem dia e nem noite. Então tem que dar uma corrigida nisso lá também. Eu creio que tem que a administração dar uma olhada com mais carinho naquele bairro. Eu tenho muitos amigos lá, inclusive minha mãe tem casa no bairro da Boquinha também. Eu pretendo um dia morar no bairro da Boquinha, que é um bairro que eu acho muito bom aqui na região de Buritis. Para mim é um dos melhores aqui da cidade de Buritis. E também eu achei crítico foi o ventaval, né, o que fez naquele bairro, né? Muitas pessoas ficou com as casas destelhadas ali, né? Uma situação muito complicada. Infelizmente foi o bairro que foi mais atingido por aquele ventaval de sábado, né, aqui em Buritis. Até no momento, deixar um recado aqui para o meu amigo Daniel, da Secretaria da Agricultura, que deu um jeito de arrumar as máquinas, né, para fazer a azaração lá da região da Vila Serrana. O pessoal estão cobrando lá muito, já começou a chuva, muitos já estão plantando, e está precisando urgentemente dessas máquinas lá. E nosso amigo aí, o mais rápido possível, tome providência para nós nessa zaração. No momento, pessoal, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero cumprimentar meus nobres colegas vereadores. Em nome da Altina Casa do Fazendeiro, Renan, quero cumprimentar o público presente. Quero cumprimentar a TV Urucuia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero aqui hoje começar parabenizando a vereadora Nilva pela sua formatura. Quero parabenizar a Beatriz, também coordenadora do Polo, na qual esse ano foi a sexta formatura, né, vereadora Nilva? Deus a Deus, maravilha, cidade promissora, nessa cidade de Buritis, né? Ficamos felizes por esse motivo. Quero aqui também deixar aqui fazer uma nota de pesar em nome da família da Patrícia, esposa do nosso querido irmão Tom, no qual veio perder um irmão, um acidente muito drástico. Que Deus o conforte, a família, e dê paz a todos. Gostaria também de fazer alguns comentários sobre os fatos narrados por alguns vereadores na reunião passada, quando não estava presente. Sou um vereador de primeiro mandato e pela primeira vez na história de Buritis um vereador foi eleito e reeleito a presidente da Câmara Municipal. Fato esse que muito me honra esse fato. Agora, terminando meu segundo mandato como presidente, me sinto realizado pelo serviço que pude disponibilizar para o povo de nosso município. Me sinto gratificado por ter aberto as portas da Câmara Municipal para a população. Vocês precisam ver nos olhos de pessoas simples a felicidade de adentrar no interior da Câmara e ser recebido pelo presidente. Esta casa é a casa do povo, não é só dos vereadores e nem de outras autoridades políticas da cidade. Trouxe para dentro da Câmara os estudantes do município através do projeto no qual tivemos a parceria Criança Cidadão. Com o presidente da Câmara, reabri o PROCON, serviço essencial ao atendimento dos mais necessitados. Antes desse serviço, a nossa população tinha que amargar com prejuízo nas relações de consumo ou dirigir até o navio Brasília. Não fazendo crítica à administração passada, recebi a Câmara com grandes problemas de infiltração de estruturas durante o período de chuva. Tínhamos problemas críticos, chovia muito dentro da Câmara. Fizemos algumas reformas, o telhado e solucionamos o problema. O problema de energia era crítico. Fizemos uma reforma em toda a parte elétrica e lógica da Câmara. Não tínhamos funcionando nem mesmo uma central telefônica. Mas um problema resolvido. Sem falar na troca de móveis, computadores, impressoras, ar-condicionados e veículos novos para essa casa. Tratei especificamente de corrigir discrepância em relação ao plano de cargo e salário da Câmara, atendendo desde os servidores mais simples, como auxiliares de serviços gerais, a advogados.
Inclusive os vereadores que requereram o pagamento de férias pela primeira vez, atendendo decisão judicial, nenhum dos vereadores dessa casa recusou ou declinaram o direito de receber 13º salário e férias. Atendi dentro do possível todas as entidades que representam a comunidade de Buritis. Sempre trabalhei dentro da legalidade e independência do Poder Legislativo. As minhas contas relativas ao primeiro mandato de 2017 já foram aprovadas com louvor pelo controle interno sem restrição. Certeza que o mesmo ocorrerá com as contas da Câmara neste ano de 2018. Em breve, teremos novas eleições para a presidência. Vivemos um Estado democrático de direito. Todos podem ser candidato. Basta ter coragem para colocar o seu nome para ser apreciado e ter articulações políticas. Coragem para representar o povo é o que não me falta. Prova disso foi a minha eleição por duas vezes à presidência e a minha candidatura como deputado estadual. O povo de Buritis teve a possibilidade de votar em um representante da região. Aproveito a oportunidade para agradecer os 3.793 votos que foram confiados. A população de Buritis precisa acompanhar o trabalho dos seus representantes, seja vereadores, prefeito, vice-prefeito. Essas pessoas são eleitas pelo povo direto e precisam prestar contas. Sou vereador de primeiro mandato e já tenho serviço prestado ao município, diferente de outros que servem apenas de mensageiro do executivo. Podemos fazer um ranking de serviço prestado e divulgar. Sou vereador de segunda a segunda. Estou aqui todos os dias para atender os servidores e a comunidade. Neste domingo tivemos eleição, onde o povo demonstrou seu poder e deu uma resposta aos políticos tradicionais. Quem não deixou o PT voltar ao poder? Quem disse não ao governo Temer? Quem disse não à Anastasia em Minas Gerais? Foi o voto democrático. O povo está buscando o novo. O povo de Buritis, tenho certeza também que dará uma resposta aos políticos profissionais que insistem em manter o poder sem compromisso com o povo. Em 2020 teremos eleições municipais e temos que trazer o novo para administrar a nossa cidade. A cidade precisa de vereadores com dedicação e exclusividade e de prefeito e vice-prefeito presente. Não podemos mais aceitar disputa de grupos políticos que se reservam no poder há mais de 15 anos. Grupos que trabalham em causa própria. Para simplesmente dizer que venceu as eleições contra o grupo adversário. Não há compromisso com o povo. Basta verificar o que foi feito na área de saúde, saneamento básico, energia, infraestrutura e etc. É o que nós estamos vivendo hoje. Nos últimos anos, a democracia é a alma da política e o poder está com o povo. Aos pretendentes à presidência da Câmara, boa sorte. E aos que façam uma administração para a comunidade e com independência e transparência, como fiz. Ao povo que faça um acompanhamento dos seus representantes e que nas próximas eleições votem no novo, não em grupo descompromissado com o município de Buritis. Deixo aqui a minha resposta, a minha crítica que foi feita contra a minha pessoa que não estava presente, e graças a Deus A minha consciência é muito tranquila do trabalho que eu vim fazendo junto a essa casa, principalmente aos servidores dessa casa, por ter igualdade, trata todo mundo por igualdade. Né? Procura todas as comunidades nas quais a PAI, abrigo, a própria prefeitura de Filho de 7 de Setembro, que nós temos uma parceria muito boa com a prefeitura, é a balsa do São Domingos, as comunidades São Vicente, Vila Maravilha, Vila Serrana, na qual todas procuram essa casa de lei até hoje, ela foi atendida com respeito e com qualidade de vida. Então, quando tiver que falar alguma coisa, a minha pessoa fala na minha presença, nunca fala na minha ausência, porque isso é muito feio. Isso chama-se politicagem. E de politicagem nós estamos cheios. Nós temos que fazer as coisas com transparência, olho no olho. E eu trabalho com transparência com a população de Curitiba. Deixo aqui a minha insatisfação, não diria indignação jamais. Deixo a minha insatisfação e vamos continuar com a nossa reunião, né?
A ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, Veruel, Missier, Gildo, da Mariquita. Acredito que não foi direcionado para mim, porque eu não estava aqui. Né? É interessante também ouvir o relatório explicitado. Mas gostaria de cumprimentar todos os vereadores com uma boa noite. Irmã Sueli, seja bem-vinda. Aqueles que estão ouvindo aí atentamente mais uma sessão transmitida pela Câmara Municipal, ao vivo também pela Rádio Transamérica, aos quatro cantos do município. Já estamos aí com o pé dentro de novembro. Daqui mais um mês se encerra essa sessão legislativa. Eu gostaria, presidente, de início, eu ouvi quando a Camila falava e ouvi a parte da Nílvia, e dizer que eu também estive com o Douglas hoje. Primeiro o seguinte, não vão colocar a culpa lá na questão das intempéries do Taboquinha na chuva e naquela ventania, porque isso afetou foi o município como um todo, tá? Tem casas no Canaã ali que arrancou telhado, casas no centro arrancou árvores arrancadas pela raiz. Então, foi providência divina, chuva e tudo. O bairro Taboquinha, eu ouvi hoje aqui dizendo que a prefeitura tem que ter plano de ação. E eu pergunto, senhoras vereadoras, especialmente, qual seria o plano de ação? Qual o plano de ação para resolver o problema do Taboquinha? Qual que é o plano de ação? Porque é o seguinte, eu penso, e aqui ninguém é dono da verdade, a única solução para o Taboquinha é colocar um asfalto. Asfaltar. Precisa asfaltar. Porque existem algumas ruas que já estão asfaltadas, precisa asfaltar. Porque hoje também eu estive com o secretário. E eu queria ver a situação do Taboquinha, que outras pessoas também já tinham reclamado e reclamam constantemente, dentro da razão, e tem que reivindicar. O secretário me falou o seguinte, falou, se nós pegarmos aqui o cascalho, Fernando, e colocar na poça d'água, o que é que vai acontecer? Aí eu disse assim, você fazer um levantamento de grade, quer dizer, levanta esse meio. Aí eu disse assim, a água vai escorrer para dentro dos lotes. Olha só, a água vai escorrer para dentro dos lotes. Então, qual que é o plano de ação? Olha só, todo mundo quer que se resolva. Mas o primordial é sentar e saber o que, que tem que ser feito. Nós queremos se resolver. Eu quero aqui relatar, e acredito que a maioria dos vereadores, não é todos, nem é uníssono, que um dos secretários que mais trabalha nesse município é o Douglas. É um dos secretários que faz jus ao salário que ele recebe. Inclusive, abastece o veículo do próprio bolso. Anda esse município de cabo a rabo. No carro dele. O bairro Taboquinha, eu acompanhei o ano passado o cascalho que foi colocado. E não foi só numa rua e em outra rua. Aproximadamente 70%, 65% do bairro foi todo cascalhado. Agora, você põe o cascalho, vem a chuva, aí ela cria uma poça no local. Você fecha aquela poça, vai criar em outro local. E às vezes é bom quando você encontra um local para poder a gente falar, mas a gente tem que encontrar um plano de ação. E a missão nossa aqui como vereador é justamente trazer aquilo que a sociedade reclama. Sociedade reclama, sociedade quer que se resolva. Agora, é necessário, e eu ouvi um vereador dizer aqui, não me falando mais, mas foi o vereador ali, falando sobre a necessidade de escoamento da água, tem um nome técnico que eu não sei, foi isso que eu ouvi também. Você tem que fazer uma forma daquilo escoar. Só que, acho que é até rede pluvial o nome do negócio que faz lá, só que, desde quando fundou-se o bairro da Boquinha, nenhum governante resolveu o problema. Todos os governantes fizeram. Todos os governantes acharam que estavam fazendo o melhor. Fizeram. É necessário que este governante que está aí faça. Agora, por esse governante aí às vezes não fazer muita coisa que deveria ser feita, a gente tem que entender também que os secretariados limitados estão dando o máximo de si. Eu comungo da ideia daqueles que querem o melhor para o bairro da Boquinha, mas a solução para ali, meus nobres pares, eu acredito que é o asfalto. O asfalto com rede pluvial. Para não fazer o que aconteceu uma vez ali, quando asfaltaram, mexeram na rua ali, perto do Lava Jato Novo Brilho, o melhor Lava Jato que tem nesse município hoje, né, lá na Avenida Nossa Senhora, que aí o negócio alagou tudo. A emoção ali não estava falando aqui, alagou tudo, que o cidadão atravessou lá, foi a nado. Atravessou, foi nadando. Foi o Edilson que atravessou nadando lá. Então, assim, existem situações, nós sabemos as situações que tem ali. O que precisa é ver a forma de começar a asfaltar o Taboquinha. O Taboquinha precisa ser asfaltado. Taboquinha é um dos bairros mais velhos que tem aqui. Só que a situação que vivem muitos no Taboquinha, muitos vivem também no bairro Planalto. E até situações piores, que eu já fui verificar. Pessoas daquele bairro lá embaixo, que é o Israel Pinheiro, que muitos chamam Vila, situações também dramáticas. Precisam ser resolvidas. Eu quero solidarizar, Mansueli, com todos os moradores do bairro da Boquinha. Precisa-se encontrar a solução. Agora, qual a solução? Qual a solução? Seria a solução pegar o asfalto e jogar dentro de um poço, da poça d'água? Não é a solução. Porque eles vão entrar para dentro da casa, dentro do voto, que é muito pior. Seria a solução mandar uma máquina enrapar? Não é a solução. Precisa-se de uma solução. Só que eu não sou engenheiro. E isso não vem da cabeça minha, muito menos da cabeça dos meus pais que estão aqui. Nós não somos engenheiros. Isso aí é na engenharia. Alguém falou para mim, a prefeitura tem dois engenheiros. É necessário que os engenheiros sejam. E aqui eu quero ratificar o convite que foi feito pela minha colega de parlamento, para que alguém, seu amigo da prefeitura, especialmente o engenheiro, que possa atender o convite e vir aqui. O que precisa, tudo bem, nós sabemos que passa-se por um momento de crise financeira. Hoje eu ouvi notícias de que alguns veículos vão parar de rodar por questão financeira, recurso que estava previsto que não caiu. Mas é necessário que se mostre uma solução definitiva ao bairro da Boquinha. É necessário que se mostre uma solução definitiva. E já vendo ali o nosso amigo, alguém falou assim, sobre as subvenções. Nós precisamos saber quais as associações receberam subvenção. E o homem que pode nos dar a resposta é Vossa Excelência, que se encontra presente no plenário. Já foi oficiado lá, me disseram aqui, que já foi oficiada a prefeitura. Eu até sugeri, falei, eu preciso direto para Emílio, não passa nenhum prefeito, direto para Emílio. Porque a pessoa vai nos responder quais associações receberam subvenção. Porque eu estou com o pensamento que está aqui para a gente votar o orçamento, e eu não vou votar mais para nenhuma associação. Eu não gosto desse negócio de engabelar. Então a gente vota, as pessoas criam uma falsa esperança de que vai receber um recurso e não recebe. Tudo bem, o município passa por privações. Só que ninguém da prefeitura, Emílio, ninguém da prefeitura vem aqui sentar para dizer o que que anda, como que anda, o que aconteceu. Isso não está acontecendo. O prefeito não encaminha ninguém para vir aqui. Então, às vezes, quando a gente ouve, vai para atrás para descobrir, assim, pelas metades. Então, precisamos saber quais nossas reações receberam. Sabemos que a PAI e asilo, inevitavelmente, receber e precisam receber. Sobre a fazenda terapêutica, se ela recebe dinheiro público, ela tem que prestar conta. E assim eu falei lá com o sindicato. Recebeu o dinheiro público, não larguei de saber se é o padre, se é o bispo, se é quem é que está na frente para prestar conta. E o que eu disse e repito, que tem um pastor que tem interesse de assumir aquele negócio lá. Eu acho que deveriam dar oportunidade para os pastores. Já falei isso aqui, deveria dar oportunidade para o pastor. Ele não quer assumir, ele não falou da coisa, ele resolveu o problema. Falou que assume e rapidamente está tudo em dia. Então dê oportunidade para o pastor assumir aquele negócio lá, ué. Você estava na reunião, Gil. A Nilvinha falou que o padre esteve aqui, uma pena que eu não estava aqui. Mas eu gostaria que
você.
Padre...
Consegue, rapaz.
Pois não, vereador, pois não.
Fernando, é isso mesmo, porque. O que que os padres nos explicaram aqui no dia que ele esteve aqui? Porque aí tem que procurar a associação, entendeu? Esse menino que tem o interesse, aí é a... são o presidente, o vice-presidente, o secretário. Quem compõe a associação São Miguel Arcanjo é que deve resolver os problemas, você entendeu?
Estou entendendo. E eu quero, eu vou, essa semana eu vou oficiar, porque houve uma reunião lá no, na prefeitura e o padre quis assumir a história. Não é isso, Gil? Houve uma reunião e quis assumir a história. E lá eu não vi, Nilvinha, essa associação oferecendo. Eu sei que o negócio estava afundando, e aí e o pastor falou que assumiria, e aí o padre não assume, aí é preferencial para o padre. Então assim, já como a Igreja Católica já assumiu isso lá, desde quando fundou, eu acho que é momento da Igreja Católica ceder a oportunidade para que uma igreja evangélica também assuma.
Mas não é a Igreja Católica que assumiu, é isso que eles explicaram para nós. Então o Geudo pode explicar assim, entendeu? Não é a Igreja Católica, sabe, doutor Carlos Fernando, que é responsável pela fazenda terapêutica.
Então acho que a associação...
Ela é responsável pela espiritualidade daquele local. Você entendeu? Da fazenda terapêutica. Eles escolheram a Igreja Católica para cuidar da parte espiritual. Mas a Igreja Católica, ela não é dona, ela não é responsável, ela não... Não é ela. Tudo tem que ser resolvido com a associação.
E quem que é o presidente dessa associação?
O Tião, o marido da Bel, ali da Bela Modas.
Pois é, nós temos que...
Aí assim, então assim, tem que procurar a associação. A igreja, ela não tem que abrir mão de nada. Ela é parceira também na parte da espiritualidade e ela cedeu uma sala lá na pastoral para ajudar na
espiritualidade. Não, eu estou concedendo a parte para ela, estou concedendo.
Ele cedeu porque eles estavam pagando aluguel, aí ele cedeu lá uma sala lá na pastoral da criança para que eles não... possam pagar aluguel e tornando-se parceiro, ele faz parte das campanhas.
Eu entendi. Mas,
você entendeu, Cássio?
Entendi, vereadora.
Porque o que que o padre, o João César, o Genilson, o padre Geraldo Marconi, é porque assim, ficam parecendo que eles são dono, então eles explicaram para nós isso, para deixar bem claro.
É? Eu vou encerrar esse negócio e vou procurar o pessoal essa semana, Nilvinha, para esclarecer de uma vez por todas, que eu acho que se estão espiritualizando o povo, chegou a hora também de um pastor evangélico espiritualizar esse povo também. Eu acho que a associação tem que dar oportunidade para o pastor espiritualizar. Então, eu vou procurar me inteirar direitinho disso aí, para a gente... Eu estou concluindo, presidente. Eu quero agradecer aqui. Durante essa campanha, eu tinha feito um compromisso com o senhor Vando, lá do Passa 3, lá perto do Coqueiro, que... nós iríamos arrumar a estrada dele, nem que fosse necessário a gente pagar uma máquina particular do bolso e mandar arrumar. E hoje eu estive lá com o Douglas, a máquina já está chegando lá. Então eu quero dizer aqui, ó, a quem, eu não lembro qual dos vereadores falou que a máquina está parada, que está chovendo, está parado não, está trabalhando, viu? Está lá no Passa 3, na região ali do Coqueiro. Então, Wanda, eu estive na sua casa hoje, o Wanda não estava, está com a família, a máquina vai chegar e arrumar a estrada. Porque este vereador está em cima. E o secretário, ele tem sido eficiente. Inclusive, quando você sai ali, para os vereadores que conhecem, não sei se alguns conhecem, quando você sai logo ali do asfalto, que você vai para o Coqueiro, a estrada está igual ao asfalto. Cascalhada, levantada, boa de rodagem. Trabalho do secretário, que é digno do salário que recebe. Temos vários secretários, tem uns que não fazem nada, mas tem muitos que fazem, trabalham o que querem. E o Douglas é um dos secretários que abrilhantam a administração. Se não faz mais, é porque não tem mais oportunidade. Porque nem carro para rodar, esse secretário não tem. Não é isso, Diego? Roda com o carro dele. Coisa que eu não faria. E muitos aqui não fariam. Colocar seu carro para rodar, porque ele roda com o carro dele. A prefeitura deveria dar um carro para poder rodar. Eu tenho para falar aqui a respeito de duas pontes, presidente. Não vou falar no tempo de liderança, porque o horário já está exíguo. E quero só dizer aqui, antes de eu falar também da saúde, que eu tenho uma notícia da saúde, eu quero dizer que no dia 10 de dezembro é o prazo que eu vi hoje da presidência da Câmara para a sessão solene de entrega de títulos. Quero dizer a duas pessoas, a duas entidades que eu propus o agraciamento, que a sessão solene já está marcada para o dia 10 de dezembro, a última reunião do ano, 10 de dezembro. E eu ouvi também da presidência, que já determinou que se comunicasse aos gabinetes, os novos colegas que têm também pessoas ou empresas para serem agraciadas, que vai ter um prazo aí, X, que ele vai colocar para votar todo mundo, inclusive a que eu apresentei. A vereadora está me perguntando quantos. Eu ouvi da presidência que seriam dois. Para cada vereador, podem apresentar dois para poder não tumultuar muito e quer fazer uma festa bonita, entendeu? A altura das pessoas que serão agraciadas. Eu ouvi hoje a preocupação do vereador Gildo nesse sentido aí, de querer fazer o melhor, entregar um título bonito, organizado, entendeu? Então vai ser uma festa que há muito não está acontecendo, que nós temos interesse de fazê-la acontecer, que é entregar o título a quem realmente contribuiu para este município, contribui para este município e merece receber o título. Então, a sessão, Vânia, é dia 10. Agora, o prazo da votação, ele deve reunir com todos os vereadores para poder dizer qual que é o prazo máximo que ele vai estar pondo tudo para votar de uma vez. Eu tenho outros assuntos, tenho liderança, eu vou falar. Obrigado, presidente.
Legal, presidente. Com a palavra, vereador Vidé. Boa noite, vereadores, vereadoras. Público nos prestigia aqui nessa noite, ouvintes da Rádio Transamérica, pessoal que nos acompanha aí pela TV Urucuia, né? Eu estava vindo aqui atentamente, senhor presidente, e concordo em partes no discurso do senhor, né? Eu acho que cada um faz sua gestão da maneira que acha que convém, que é melhor, que possa atender o povo, né? Assim, eu acho que todos que passou por aqui, a prioridade é sim atender o povo, mas discordando de uma parte que o senhor falou que pegou a Câmara em casos estranhos, né? Essa parte eu discordo porque em 2016 eu fui presidente e a casa eu entreguei ela em bom andamento, né? E a valorização dos funcionários sempre teve, né? Na gestão minha, por dois anos também, sempre teve valorização. E discordando dessa parte que a Câmara estava largada, como se não estivesse funcionando. Entreguei ela em boas condições, tanto que o senhor alegou essa questão de drenagem no telhado, mas isso aí é um reparo que faz todo ano. Se eu não me engano, fez o ano passado, esse ano, no início do ano fez, agora teve que refazer de novo. E são custos muito relevantes nesses custos. Então, isso aí sempre vai ter esses problemas. E não é de agora, o ano que vem vai continuar. A questão da energia sempre teve aqui, que quando o prefeito iniciou o mandato dele, aqui se usava a energia da cozinha comunitária, ele cortou essa energia, que era a prefeitura que arcava. Então aí teve essa demanda de estar melhorando a questão da energia aqui. Então, discordando do senhor nesse discurso, o senhor me desculpe, mas eu não poderia deixar passar, porque eu vejo assim, que cada um faz sua gestão. Eu priorizei trabalhar aqui na maior maneira possível, reduzindo gastos, investindo em prol do povo, voltando o recurso que é do povo para o povo. Nos projetos que todo mundo vê aí das casinhas. Mas cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir, e assim eu também não discordo que o senhor tentou atender todo mundo, acho que atendendo o povo que assim procurou, e como todos que passar por aqui, os que vier também, vai ter esse pensamento de estar atendendo o povo, mas só discordando dessa parte. Citando aqui a questão do bairro Tabocinha, e eu vi aqui atentamente a questão da iluminação pública, a questão de asfalto lá, dessas ruas, essa demanda, essa discussão não é da agora, é desde o ano passado. Fizeram e refizeram comissão, foi lá e prometeu, não fizeram um trabalho que poderia, pelo menos, estar amenizando a questão
agora. Mas, no meu ver, essa questão é prioridade, Camila. Essa questão de prioridade. Eu estava fazendo um levantamento aqui atentamente. Na gestão passada, como o nosso colega citou, todo mundo que passou deixou sua marca. Na gestão passada passou, deixou uma parte de asfalto, tentou reparar no que podia, assim eu entendo que fez até empréstimo para fazer isso. Mas hoje nessa gestão eu estava fazendo um levantamento simples. Comparando só de imposto de ISS em relação a 2016, recadou baseado em R$750 mil. Em 2017 já elevou a arrecadação de ISS, foi para 1.100.000. Nesse ano de 2018, até o mês de agosto, se arrecadou 2,5 milhões de ISS. Esse imposto no qual cai para recurso próprio da prefeitura. Esse recurso próprio é o que a gente fala, que o prefeito pode investir em qualquer área. Você sabe por que ele arrecadou desse tanto? Todo mundo deve ter visto falar aí a questão de uma rede de luz que está passando aqui na região aqui da Vila Rosa, Taquaril, e vai se estendendo para aí fora. Inclusive teve alguns fazendeiros que recebeu uma grande remuneração aí por estar cedendo o terreno da fazenda dele ali para colocar as torres. Então, fazendo uma conta aqui básica, só comparando com o ano passado, só de ISS, que é dessa empresa, mais de 1,5 milhão. Do qual não estava nem previsto no orçamento. Isso é um dinheiro extra que entrou no caixa da prefeitura. Então, porque não estava no orçamento. Isso é uma previsão do serviço que foi feito agora, que você arrecadou de ISS, dessa empresa que está aí como energia. Agora você me fala, se não estava previsto, por que que não deu a prioridade de investir pelo menos no bairro que está precisando? É a mesma coisa da iluminação, nós citamos aqui na reunião passada, que se fizesse um levantamento aqui, mais ou menos 60, 70 mil, resolvia o problema das artes da cidade. Aí você vem em casa, você arrecada mais de 1,5 milhão de imposto, que cada recurso próprio você pode investir em qualquer lado, e é justamente para isso. É justamente para isso, mas não tem prioridade de resolver nada. Você não tem prioridade de resolver nada. E diga-se de passagem que, por especulação, dizem que pode entrar nos postos aproximadamente 4 milhões de ISS através dessa empresa aí, da situação de energia aqui no município. E onde que vai esse dinheiro? Eu lembro que numa data passada, quando o prefeito, esse prefeito está aí, ele foi, entrou de ISS aqui, todo mundo está lembrado, do asfalto aqui que vai para Formoso, aproximadamente 4 milhões. Da Copasa mais 1 milhão e 800. Nós entramos aqui, todo mundo reivindicou, onde que foi o dinheiro, onde que foi investido esse dinheiro? Não investiu em obras nenhuma, em nada. Simplesmente se evaporou, não teve investimento em obra nenhuma. E está acontecendo o mesmo caso agora. Já se arrecadou mais de 1,5 milhão, que entrou nos postos agora, e não tem investimento, não tem prioridade de resolver uma questão de 70, 100 mil reais no máximo, que poderia estar voltando para o povo, que esse imposto é para o povo. Mas não tem prioridade, é um governo que não tem prioridade. Talvez a prioridade seja outra. E desse dinheiro que a gente vê, simplesmente uma pintura na prefeitura e, eu acho que, reformando a rampa da prefeitura ali. Essa deve ser a grande obra que deve fazer com esse recurso. Que é brincadeira. Todo dia está se discutindo aqui. Pelo amor de Deus. Será que esse pessoal não olha, não olha no bairro Taboquinha? Olha a questão da iluminação lá no bairro Extrema. O pessoal está largado. Qualquer chuvinha que dá lá, está largado. É no barro, é na poeira. Será que não pode ter prioridade de voltar esse recurso para o povo? É difícil, né? É difícil. É a mesma coisa das estradas. Nesse mês de outubro agora, você arrecadou de ITR, que esse imposto que o fazendeiro paga aí todo ano no mês de setembro. R$600 mil. Esse imposto é para quê? O pessoal dos fazendeiros precisa de estrada e ponte. As pontes, todo dia nós estamos discutindo aqui, ponte está caindo, quebrando em todo lugar, e se parece que não tem recurso para fazer, que não vai falar que não tem tempo. Aí não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Fala-se de recurso. Você arrecadou agora, de um mês para o outro. Mas falta gestão. É igual citar, talvez tenha um secretário que se esforce, que corra atrás, que coloque do bolso para tentar fazer o melhor. A gente reconhece isso. A gente reconhece isso. E diga-se de passagem, é um bom secretário. Mas talvez não tenha a altura dele de fazer investimento. De dar prioridade para as coisas que realmente necessitam. E isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno para o nosso município. E não pode pregar que é falta de recurso. Que está aqui, ó. Qualquer um que tiver informação, é só correr atrás e vai ter lá. E vai cair muito mais ainda. E vai cair muito mais. Tem pessoas aqui, ó, aí eu não vou citar o nome, mas está aqui, que ele é uma pessoa que sempre está trabalhando na questão de venda de fazenda e outras coisas. De TBI. Entrou foi muito dinheiro, inclusive do ano passado, eu acho que esse ano também. De TBI, de transferência de escrituras aí. Cadê o investimento? Esse é um recurso próprio. A pessoa com recurso próprio, ele tem o pessoal que faz o asfalto aqui, da prefeitura, que está dando metade do preço do que se fosse licitar, terceirizar. A questão é ter prioridade de fazer para o povo. Mas, infelizmente, acho que a prioridade é de manter ou apadrinhar uma meia dúzia de cargos comissionados. Eu acho que a prioridade é essa. A prioridade é essa. Não é essa, não é essa a resposta que o povo esperava de um prefeito que todo mundo esperava grandes coisas dele, grandes obras, mas até agora, em 2 anos, não apresentou nada. E nem vontade tem. E nem vontade tem. Porque se tivesse, teria como fazer.
Concede a parte, vereador?
Sim, vereador.
É só para falar que contra fatos não há argumento. E o senhor falou muito bem aí sobre os valores arrecadados e o que o prefeito anterior, aliás, o prefeito Dr. Ken, na época anterior, dizia para essa vereadora e que eu gosto muito de repetir aqui. Ele dizia que na gestão anterior, vereador Didé, não havia gestão. E hoje eu digo para ele, que ele deve estar nos ouvindo, apesar da ausência do nosso município, que está faltando, doutor Kenny, gestão no nosso município. Está faltando o senhor ter compromisso com seus eleitores, o senhor estar aqui e ouvir, visitar os bairros, não só na época das campanhas políticas, das campanhas eleitorais, mas visitar dia a dia e ouvir o que a pessoa passa. E a gente ouvia aqui hoje, vereador Didé, falar. Qual o plano de ação? Será, vereadora Camila, que é nós que temos agora que nos portar como engenheiros e explicar quais são os planos de ação? A prefeitura tem 2 engenheiros e muito competentes. Vou até citar o nome do Eloildo, engenheiro super competente. Eu acho que se o secretário de obras realmente ouvisse o seu engenheiro, realmente levasse ele lá, ele ia ter um excelente plano de ação. Asfalto é o necessário, mas se não está tendo condição, o prefeito fala que não tem condição de fazer asfalto porque não tem recursos, o mínimo que poderia fazer é um serviço de drenagem ali, é um levantamento, cascalhamento e escoamento da água. E isso não cabe a mim explicar, ensinar como fazer, não. Porque eu não sou engenheira, mas nós temos engenheiros competentes no município. O que falta é gestão, competência e compromisso com o povo da nossa cidade. Meu muito obrigada, vereador, pela parte.
Disponha, vereador. Então, é o que eu estou falando aqui. A gente discutiu muito, na semana passada, sobre um projeto que está nessa casa aqui, para aumentar a taxa de iluminação pública. Eu já manifestei contrário a esse projeto. Justamente por isso. E eu tive a curiosidade de buscar esses dados. Para me ver, porque isso é recurso próprio. É onde que poderia estar investindo realmente nessa questão das artes aí da iluminação pública. E a gente nota assim, que tem uma arrecadação razoável. Razoável. Então é questão só de prioridade. Então não dá para você simplesmente votar num projeto aqui, né, que você vê que tem recurso entrando, que é questão de dar prioridade para resolver o problema do povo e simplesmente voltar aqui para jogar mais imposto em cima das costas do povo. Isso não dá. Isso não dá. Infelizmente não dá. Né? A gente podia estar podendo contribuir aqui, tentar resolver o problema. Mas a gente vê que é uma questão de prioridade, o prefeito não tem prioridade em querer resolver. Então, eu já manifestei contra esse projeto e vou manter meu manifesto contra esse projeto, justamente por isso que eu tive a curiosidade de levantar esses dados e fiquei surpreso, né, pela arrecadação que já teve até no mês de agosto e que poderá vir muito mais ainda. E infelizmente a gente não tem nenhum investimento em nada aqui nos bairros que precisa, principalmente no bairro Taboquinha, em relação a essa questão de asfalto. Acho que todo mundo que passou de prefeito e deixar sua contribuição numa rua ou duas ruas ali, o bairro Taboquinha não está nem que discutindo essa questão de asfalto, né? Eu acho que todo mundo tem que passar e deixar sua contribuição. Se a gestão passada passou, não fez muito,
que essa faça uma parte, que a outra que vier conclua, né? Mas cada um tem que dar prioridade e estar resolvendo o problema do pessoal do bairro Tabaquinho, que é o bairro mais, dos mais antigos que tem aqui, e está nessa decadência de infraestrutura danada ainda. Não é possível. A gente vai lá, busca recursos, a gente pede emenda, pediu emenda para o deputado, liberou 250 mil reais. É uma complementação, né? Acho que o ano que vem, muitos vereadores aqui vão reivindicar dos seus deputados que foram eleitos, buscando mais emenda para estar ajudando. Mas a iniciativa ela tem que sair da maior parte é do prefeito. E a gente não está vendo essa iniciativa por enquanto. Né? Que talvez de agora para frente resolva fazer um plano de governo aí melhor e tentar amenizar essa questão do bairro Tabaquinho, assim como todos os outros bairros que estão precisando também. O bairro Vereza também tem algumas ruas que estão precisando. A demanda da Rua Brasil, que a gente sempre vem falando aqui na questão da iluminação pública, os outros bairros, o bairro Extrema. Então que o pessoal dê prioridade para essas pequenas coisas, já que as grandes não estão saindo, mas estão entrando um pouco de recurso aí que dá para amenizar esses pequenos problemas, se tornando muito grande hoje, porque a gente vê na realidade do bairro Tabaquinho, realmente é um problema muito grande. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público se faz aqui presente, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e também a TV Urucuia. Na reunião anterior, na segunda-feira passada, onde que nós já começamos a discutir aqui, foi relatado a respeito que essa casa de lei, ela não era parceira da prefeitura. E, diga-se de passagem, a gente sabe, a gente é conhecedor e sabe que realmente isso não procede. Então, onde que a gente realmente comentou e falei que no momento oportuno que o presidente dessa casa de leis não estava presente, mas que no momento oportuno estaria falando novamente. A gente realmente sabe que tem uma grande parceria dessa casa de leis, onde eu também faço parte dessa mesa diretora, onde que votei, também faço parte dessa mesa. Eu sei que, como um nobre colega pode me corrigir se eu estiver enganado, o vereador Didé, onde que ele mesmo relatou que poderíamos estar fazendo um projeto relevante para estar formando parcerias. E onde mesmo disse que parece que essas parcerias não estavam sendo feitas com o Poder Executivo. E onde eu mesma falei que, do meu conhecimento, que sim, existiria sim essas parcerias. Mas gostei muito do pronunciamento do vereador presidente Geudo, onde que ele consta e ele é transparente, onde prestou conta do seu trabalho, onde que prestou serviços relevantes juntamente ao município de Buritis, onde que se encontra o PROCON para estar atendendo a comunidade aqui para todos de Buritis. Então, o que foi alegado foi o seguinte, da não parceria juntamente com o executivo. A gente reconhece, sabe que o senhor tem as suas prioridades, mas onde foi falado que será que o povo era prioridade? Onde que foi? Nós comentávamos a respeito do projeto de iluminação pública, que onde também poderia ter sido feitas parcerias. Onde o senhor já fez a sua gestão e que logo estaremos tendo uma eleição, a nova presidência da Câmara, e que falei e tornarei a falar que o próximo presidente possa estar trabalhando em prol do povo de Buritis, onde que essa casa é rica, todos nós sabemos disso, e que realmente possa dar continuidade, saber quais são as suas prioridades. Parabenizo o vereador Gil pela sua gestão, onde que o mesmo já fez aqui uma prestação de contas da sua gestão, onde que o dever do vereador é realmente isso, realmente prestar conta do seu trabalho, porque se estamos aqui, foi o povo que nos colocou aqui nesse local. Falar a respeito do bairro Tabaquinho, gente, o povo está calejado.
povo não quer saber de cascalho, não. O povo quer asfalto. Não fizeram empréstimo? Fizeram algumas ruas que as pessoas foram beneficiadas? Será que não pode fazer um novo empréstimo, não? Faz aí, divide a 100 anos, 50 anos aí para frente, porque, do meu conhecimento, o broquete aqui na parte central, Eltim, se eu não me engano, acabou de pagar, se eu não me engano, ano passado. 20 anos, né? Pagando o broquete. Então, por que não pode aí? O povo não quer nem saber, o povo recolhe o PTU, né? Pode fazer um levantamento se realmente, como, né, qual o percentual, o valor que o bairro Taboquinha está recolhendo e investir, retornar no próprio bairro. Não somente no próprio bairro, em todos os bairros. A iluminação pública é um projeto que está aqui nessa Casa de Leis, que a gente sabe da necessidade do povo de Buritis, onde que, infelizmente, o bairro Taboquinha é o bairro também mais prejudicado. Onde que também está muito escuro. Então, a gente sabe que é um investimento no valor de 60, 70 mil reais, onde que pode estar sancionando o problema daquele bairro e dos demais. Como o colega mesmo informou, onde que a empresa Xingu aí recolheu, né, encontra-se nos cofres públicos aí, um valor de 1,5 milhão, já mais ou menos 1,5 milhão. Será onde é que foi esse dinheiro? É fonte 100, né? Ele pode ser investido. Pagou conta de água, conta de luz, pagou funcionalismo, porque a gente sabe que realmente o governo do estado Pimentel não está passando nada para os municípios, onde que Buritis já tem mais de 9 milhões. A população não é culpada por isso. Mas o município não pode parar. Nós estamos vendo, né, Fernando, que vai parar aí muita coisa. Porque, gente, chega no final de ano, tem 13º, tem terço de férias, salário, porque a gente está vendo que os salários ainda estão atrasados. O povo, os professores, têm compromisso, como o pai de família que está ali catando lixo, as vaqueteiras, todos são servidores, então fazem parte do andamento da cidade. Então, onde foi esse dinheiro? Isso é uma questão que nós, vereadores, temos que procurar saber para realmente dar a resposta para vocês. Se o dinheiro entrou, onde é que ele foi? Foi para pagar a conta atrasada? Conta atual? Então é isso que nós queremos saber. E falar, Fernanda, a respeito de estrada, do Douglas, excelente secretário, mas também atrás de um grande secretário tem a sua equipe. Ali tem o Alaô, o Naldo, o Neguinho, o Gilberto, o Dudu, o Wesley, o seu Jairo. E onde que o pessoal da região dos Mangues aguarda ansiosamente as máquinas chegarem ali, seu Geraldo Costa, o pessoal aguarda, né, Gildo? Seu Geraldo Costa, tem seu Zezu, né, Chico Tamanduá, que aguarda ansiosos ali as máquinas para poder estar terminando o serviço que começou lá e não terminou. Então, estamos aguardando. Eu falei no Taboquinha, mas esqueci do Planalto. Um bairro novo, né, que não tem infraestrutura. Só tem, ainda bem que tem iluminação pública, ainda bem. Porque se não tivesse, estava na pior também. Ainda bem que tem iluminação pública. Mas a gente se depara ali com uma situação, além da lama ali, do pessoal do bairro Planalto, que ali é aquele barro vermelho, aquela lama colenta, sabe? Aquela que cola. O lixo. Como ali tem vários terrenos, vários lotes que ainda não foram construídos, infelizmente, temos pessoas que saem das suas casas com um saco de lixo e vai lá no Planalto jogar. Sendo que tem o local para poder jogar o lixo e tem um lixão. Mas a pessoa prefere pegar o saco do lixo, ou animal, às vezes, até que morre, não aciona as zoonoses, e joga na porta do coitado ali. Um morador do bairro, Pedro, esses dias, flagrou uma pessoa jogando lixo. Então essa pessoa tinha que ser multada, chamar a polícia e multar, notificar. Porque você cuida da porta da sua casa, você limpa seu terreno, a prefeitura, aos trancos e barrancos, passa hoje limpando, amanhã está tudo lixo todo de novo. Então a prefeitura não dá conta de limpar. Se cada um fizer a sua parte, a nossa cidade vai ficar bonita, vai ficar limpa. Então agora chegou o período chuvoso, vem a dengue. Então todo mundo fica atento, tem dengue. Então vamos pedir o pessoal para poder colaborar com a limpeza. Ali a saída da Extrema está um lixo. Né, dona Nívia? A situação está complicada. No bairro da Boquinha ali, naquela região ali da Cazengue, infelizmente parece um depósito de cachorro morto. Infelizmente, a situação é essa. É vergonhoso, mas é isso aí que realmente acontece. Devo uma palavra para o presidente, falarei mais no tempo de liderança.
Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 15 de 2018. Estabelece o perímetro urbano do Distrito de Serra Bonita, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Olá, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Presidente, esse projeto, a única coisa que interessa aqui ao município é que ele estabelece o perímetro urbano do Distrito de Serra Bonita. Por incrível que pareça, ou por ingresso que pareça, o Distrito de Serra Bonita ainda não está delimitado para fins urbanos. Já existe uma lei que foi votada aqui na gestão passada, onde o prefeito, ou melhor, o município, ele fica autorizado a regularizar os terrenos do município, incluindo distritos e vilas. Entretanto, doravante, presidente, no Distrito de Serra Bonita não está estabelecido a limitação urbana. Então, é simplesmente isso. Não tem muito o que se explicar. Para que quem está ouvindo queira saber o que está do projeto, é isso. Obrigado, presidente.
É um projeto de relevância justamente pelo distrito, né? Demarcação de perímetro urbano. Os vereadores que... Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. Aprovado 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Muito bem, presidente. Quero agradecer.
Líder do PDT.
Exatamente, por enquanto. Estou pretendendo voar. Né? Voar. Estamos aí embalando, né? Secretário de Fazenda, o senhor ouviu muito bem que tem dinheiro entrando aí. Depois eu quero até saber onde é que está o dinheiro, como é que entrou, onde é que não foi, como é que está o dinheiro. Eu nem sabia que tinha tanto dinheiro entrando desse jeito aí, né? Vê se realmente está no caixa. Mas parece que no final eles queriam saber o que você adquiriu. Eu sei que um pouco do recurso adquiriu uma máquina. Isso eu estou por dentro, né? Aproveitaram o embalo e adquiriram uma máquina que muito bem serve o município de Buritis. Diga-se, registre-se de passagem. Senhor presidente, eu fui lá na Serra do Papagaio, descendo lá, tinha uma empresa arrumando a ponte ali, que estava danificada. A pedido do vice-prefeito, que está embalado nisso aí, arrumando aquela ponte. Quando eu entrei por dentro, conheço muito bem ali, entrei por dentro no atalho, saímos do assentamento, estava indo no velório, e aqui eu quero registrar a nota de pesar à família da Márcia, esposa do Alexandre Coelho, os meus amigos, né, pelo falecimento da mãe da Márcia, quero registrar. Cheguei na ponte do Taquaril, estavam também arrumando a ponte do Taquaril. E aí eu comecei a analisar que alguns caminhões, presidente, especialmente nesta época, eles passam, o vereador Antônio, com excesso de peso nessas pontes, carregando de preferência calcário. Calcário. Eu vi que o secretário já está colocando a carga máxima de peso nessas pontes, o vereador Branquinho. Mas os senhores podem observar, e hoje eu me deparei com dois. Os caminhões, tem um nome lá que eu não me recordo o nome que deu, sabe? Hã? Mas não é bitrem, falaram outro nome, você acredita? Falaram outro nome, um caminhão grande, um excesso de peso. E aí passa na ponte, arrebenta a ponte, e aí a gente desce a lenha. Arrebentou, caiu, tem que arrumar. É esse nome aí. Rodotrem. Eu nem sabia que isso existia. Rodotrem. Carregando calcário nesta época. E aí lasca em cima da ponte e arrebenta com a ponte. Então tem que, secretário. O senhor está de parabéns, secretário. Tem que meter placa mesmo. Tem que meter placa. E se o povo arrancar a placa, alguém fotografar, ele está cometendo um crime de dano ao patrimônio público. Assim como cometeu o crime de dano ao patrimônio público, o senhor Gustavo Correa, que saiu colocando adesivo nessas placas aqui até para frente do passador, até São Domingo. Tem a carona quadrada dele lá nas placas. Gustavo Correa. Então, se alguém colocou, problema, Gustavo Correa tem que pagar o pato. Eu acho que a Justiça Eleitoral, tem um rapaz que trabalha aí muito competente, deve estar ouvindo. Eu acho que ele tem inteligência aí, é um negócio desse aí, manda limpar, ué. Se descobrir quem colocou, ele vai responder. Ora, você está danificando o patrimônio que é público. Secretário, só está de parabéns pelas estradas. Está arrumando. Se não fez mais, é porque o município não lhe deu mais condição de fazer. Não é, senador Branquinho? E os vereadores aqui que procuraram aqui, ó, Nilvinha, Vânia, outros aqui, sempre foram atendidos. Sabem disso. Boa vontade em querer fazer. O município nosso é muito grande. É muito grande. É um município abençoado por Deus. Como é que é, vereadora? Estão precisando de ponte de cimento. A vereadora ali me dizendo, estão precisando de cimentar essas pontes que são de madeira.
Vereador,
pois não, vereador, pois não.
Você deu uma notícia boa aqui, porque essa ponte do Itaquari lá do Papagaio, inclusive eu passei para o secretário no mês de julho essa demanda do pessoal lá que tem cobrado. Né? Então, se estendeu, estendeu, mas o bom que está se resolvendo. O bom que está se resolvendo, né? Nessa questão aí das pontes. E eu estou falando aí de rodotrem. Aqui nessa região aqui do Taquaril, sempre o pessoal reivindicou e que roda aí é carretinha LS de 27 toneladas. Um rodotrem ele é aproximadamente 70, 75 toneladas. Não tem condições mínimas de passar aí. Eu acho que até meio arriscado. É meio complicado passar nessas pontes de madeira aí com rodotrem. Não tem como. É inviável, não tem como. No máximo que passa aí é uma carretinha normal de 27 toneladas. E olha lá, que essa tudo tem a placa lá de 12 toneladas, né? Não tem como. Então o pessoal que está fazendo isso aí, ele está arriscando a ponte cair com ele, arriscando a vida dele e, né, e atrapalhando o andamento aí do município. Não tem nem como. Eu acho que um fazendeiro não pode nem correr esse risco de assumir essa responsabilidade de estar um rodotrem rodar nessas pontes aí, principalmente as duas pontes do Taquaril e a do Ribeirão, que não tem possibilidade nenhuma delas aguentar. Né? E cabe aqui a nós também, né, de estar cobrando e buscando recursos para fazer a de cimento e já reparando essas pequenas, que são um recurso menor, né, para chegar numa, daqui a um tempo ter só as maiores aí para estar resolvendo. Obrigado pelo espaço.
Pois não, vereador, quero só fazer uma pequena correção que o tempo do verbo lá na ponte do Taquaril não é mais resolvendo, não, é resolveu. Lá ficou resolvido. Né? Lá agora já é passado, já ficou resolvido. E quero dizer, vereador, que, pois eu vi hoje, viu, esse tal de rodotrem, esse nome aí que pra mim me encafifou, que é um nome diferente, mas é que eu sou leigo nessa matéria, passando na ponte, viu, passando na ponte. Sei até o nome do fazendeiro que estava subindo cascalho. Esses olhos que a terra há de comer, foi lá e viu. Então, imagine só, foi bom alerta aqui, porque quebra, aí todo mundo senta o cacete, senta a mutamba. Quebrou, mas esquece que são pessoas que, muito bem frisado aqui, estão arriscando a vida própria ao passar por cima de uma ponte daquela, que não aguenta aquela carga de peso. Não aguenta. E o secretário, eu quero aqui bater palmas, porque ele começou a etiquetar, por assim dizer, para que os senhores entendam, está colocando placa em todas as pontes. Aqui é tantas toneladas. Passou mais do que isso, caiu, ligou para algum vereador, observe o tipo de veículo naquela ponte. Porque nós temos que preservar o patrimônio público. Não pode fazer como o Gustavo Correia fez aí, ó. Encheu as placas aí com a cara feia nessas placas aí, até agora a justiça eleitoral ainda não acertou com ele. Mas eu gostaria de, além de mandar um abraço apertado, caloroso, nessa noite fria, a todos os meus amigos da zona rural e zona urbana que estão ouvindo, eu quero dizer ao meu amigo aí, Oleni, que a ponte do Bonito, Oleni, eu cobrei, eu recebi sua mensagem hoje, foi cedo, porque eu tenho uma secretária, Oleni, que é a mais competente que tem nessa Câmara. Se não for a mais, é uma delas. Sempre chegou a sua cobrança, eu recebi, sobre a ponte do Bonito. E aí, como eu estive com o secretário, quando eu falei para ele, secretário, ponte do Bonito, ele falou para mim o seguinte, que na semana que vem estão indo cortar madeira para resolver. E tenha certeza, Leni, que o senhor agora tem um cobrador oficial aqui para poder cobrar isso aí. E a cobrança nossa é aquela de ficar em cima, até resolver o problema. Assim como foi lá na estrada do Vando. Porque eu tinha um compromisso ali. Né? Eu sei aqui, quero reconhecer o trabalho árduo que o meu colega desenvolve naquela região ali, porque hoje eu estive lá e o vereador Branquinho, ainda chovendo, ele ali também ajudando a patrolar, a cascalhar aquelas estradas e atender aquela comunidade. E a sociedade soube reconhecer, né, por duas vezes o mandato do vereador Branquinho por esse trabalho que presta. Mas eu tenho ali um compromisso com o Vando. E martelo batido, Gildo, é martelo definido. Então eu tenho um compromisso com ele e disse que se não fizesse, o Douglas garantiu para mim que faria. E acaba lá. Quando foi, Fernando, agora chegou a vez de atender aquele requerimento que você tanto. E até atendendo mesmo. Assim como atende vários vereadores que procuram ele para poder conversar, tendo condições. Porque o que eu sei aí, ouvindo, é que parece que alguns maquinários vão parar. O que eu não quero que para é a agricultura. Porque não pode parar quando está começando. Né? Agora está começando para parar. Então a agricultura, não viu o Daniel ainda, quero conversar com o Daniel a respeito da agricultura. Eu quero, presidente, mandar para mim aqui, parabenizando, a Michaele e a Zane. Michaele e Zane, pelo atendimento. Uma munícipe disse que foi muito bem atendida por essa secretária, mulher simpática, e que assim que ela chegou com a demanda lá do exame, logo chamou a Zane e as duas fizeram tudo o que estava ao alcance. E essa pessoa pede para que eu transmita ao vivo o reconhecimento dela pelo trabalho que aquela secretária desenvolve ali, a secretária Michaele e a Zane, que trabalham aí nesses atendimentos. Quero, presidente, registrar que receitas, eu estive na farmácia municipal semana passada, quem me atendeu lá sabe muito bem que eu fiquei o tempo todo observando, e fila de gente sendo atendido. O pessoal aí também desempenha um papel de qualidade, de qualidade. Quero também registrar, nesses poucos minutos que me restam, que sou solidário aos motoristas das faculdades, seja o Naí, seja a Formosa, sou solidário aos senhores, sou solidário aos senhores. Eu sei as dificuldades que às vezes passam para poder cumprir as agendas. Eu ainda não tive conversando com nenhum, mas recebi recado de alguns alunos e quero registrar que sou solidário. Assim, presidente, como sou solidário também, é questão dos alunos não pagarem mês de julho aqueles que não rodaram. A secretária falou que iria me comunicar, mas infelizmente já estão ali, se o meu relógio não estiver atrasado, 21 horas e 53 minutos, e eu não recebi a comunicação dela, se essa turma pagará ou não pagará, para que eu possa, em cima disso, fazer o meu pronunciamento, concordando ou não com a decisão que foi tomada aí. Mas eu estou do lado dos estudantes. Se não rodou, não tem que pagar, porque às vezes parece que R$70, R$80 é muito pouco, Tainzinho. Parece. Isso é só aparência. Talvez para nós aí que ganhamos 4 mil e uns quebradinhos, que é o salário, alguém aí souber melhor que me fala mais ou menos isso, né? 4 mil e pouco. É muito pouco para nós. Mas para quem ganha aí salário mínimo, meio salário, me recordo, vereador Branquinho, quando eu estudava, eu não tinha dinheiro para lanchar. E eu pegava o ônibus em Vila Serrana, porque eu trabalhava num projeto lá na época do senhor Zé Vicente. E eu ia para a faculdade com fome e voltava. Quando eu chegava na minha casa, do lado da minha cabeceira tinha um copo de leite e um biscoito de queijo que minha mãe deixava. Eu comia aquilo sentado na cabeceira da cama, bebia o copo de leite, escovava os dentes e dormia. No outro dia, 6 horas da manhã, eu levantava de novo para enfrentar o serviço. E naquela época, R$50 para mim era muito dinheiro, vereador Branquinho. O meu salário, para os senhores saibam, eu nunca esqueci, era R$172,80. Era o salário. Então, muitas pessoas, muitos estudantes desses dependem disso aí. Dependem. Muitos têm condição, não sei nem de ônibus, tem condição de ir de carro, Gildo, é um mês inteiro. Mas muitos, Branquinho, não tem condição de estar pagando a mensalidade. Então, o mês de julho, se rodou 3 dias, pega ali e divida, e que ele pague o proporcional. Paga o proporcional. Mas você não pode cobrar da pessoa a integralidade do mês. Então, eu gostaria também, presidente, de registrar a minha solidariedade. Solidariedade. Eu quero concluir rogando a Deus que possa nos abençoar, né, abençoar todo o povo de Buritis, e dizer que as reuniões nossas, reuniões reclamatórias, né, que a gente reclama, e aqui é o seguinte, cada um desempenha o seu papel, né, presta conta aos seus eleitores, mas dizer que logo nós teremos boas sessões, que são as sessões de votar os títulos. Essas sessões, os vereadores que estão aqui há mais tempo se recordam disso, são sessões boas, que a gente indica a pessoa, sessões solenes, que indica a pessoa que vai ser agraciada. Senhor presidente, são essas as ponderações para a noite de hoje. Eu estou rodando a zona rural, tenho alguns compromissos a cumprir, e essa é a agenda dessa semana, é isso. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra é o vereador professor Branquinho. Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e quero também abordar um assunto que foi amplamente falado, a questão das pontes, né? E até conversando com o secretário também, o Douglas, ele me disse sobre essa questão do excesso de peso que estão trafegando aí sobre essas pontes. É a ponte que suporta 12 toneladas, 12 a 15 toneladas, estão passando aí com 20 ou mais de 20 toneladas. Realmente é complicado, e depois que quebra, a culpa cai no governo. Não haja ponte para ser consertada, mas eu quero nessa noite frisar mais uma vez e reforçar o meu pedido para a ponte do Coqueiro. A gente vem cobrando, reivindicando, aquela madeira foi toda carregada pelo rio, quando o rio encheu e transbordou. O vereador foi lá na beira do rio, procurava, estava madeira, nós achamos a madeira, nós ficamos persistindo para que tirasse a madeira de dentro do rio, para que o rio não levasse a madeira foi retirada para o lado de fora, e tudo isso eu devo também ao Douglas pelo empenho e dedicação. E eu disse pro Douglas que a madeira para fazer a base, os pilares da ponte, se encontra lá. Então vamos fazer a base, vamos fazer os pilares dessa ponte, e a parte de cima pode ser trabalhada depois, pode ser feita depois, mas com o rio cheio, depois começar o período da cheia, vai ser difícil trabalhar dentro do rio e fazer os pilares. Então a você, Douglas, eu realmente só tenho a agradecer, mas fica aqui mais uma vez a minha cobrança referente a essa questão dessa ponte do Coqueiro, que o pessoal está ansioso aí para que essa base seja feita. São duas cobranças, a estrada, que amanhã será feita, né, esse início será amanhã, a serra, ela vai precisar para os mandantes, são 6 quilômetros de serra para serem patrolados, tirar um enxurro, amanhã vai estar fazendo, e outro sonho deles é essa ponte aí que realmente coloca eles em dificuldade, porque estão isolados do lado de lá, E mais uma vez eu estou frisando essa questão aqui, porque hoje foi amplamente falado sobre a questão das pontes. Não estou aqui para acusar o Douglas, muito menos o governo, mas dizer que é de extrema necessidade essa ponte lá do Coqueiro. Eu quero também comunicar também mais uma vez, eu acho que vai ser a última comunicação a respeito dessa questão. Nós teremos até o dia 15 desse mês agora, nós estamos em contagem regressiva para ordem de serviço da construção da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro. Até o dia 15, deu a ordem de serviço. Se não deu a ordem de serviço, o recurso será devolvido. Quero que o povo todo saiba disso, dessa situação, porque a gente anda na rua, só pergunta, cobra, e quando vai começar? E vai começar. O governo está dedicando ao máximo para que isso aconteça. É, o senhor Aulênio, né, que é o setor de projetos, lá, responsável pelo setor de projetos, hoje eu falei com ele e me disse que acho que amanhã já será dada a ordem de serviço. E hoje eu liguei para o Célio, que é o cara que ganhou a licitação, a empresa Mapa Engenharia. O Célio me disse que já está quase tudo preparado, que assim que der a ordem de serviço, vai lá colocar a placa lá na obra, vai dar início à obra, que nós não vamos perder se depender dele. E eu não acredito, obviamente, eu sei que o governo está empenhado, em nome do Lênio, em nome do prefeito Dr. Kenny, que sabe que essa obra é importante para a comunidade, é importante para o vereador, mas muito mais importante para a nossa comunidade, que é o anseio deles, é o sonho deles, uma obra que pode ser usada para jogar futebol, mas também pode ser usada para fazer pequenas reuniões, festa de casamento, festa de aniversário, que é uma quadra coberta e iluminada. Então, nós teremos até o dia 15 desse mês agora, do mês de novembro, para dar início à construção da quadra. Se não começar no dia 15, eu não vou estar falando mais sobre isso, porque já vai perder, aí já vamos estar perdido a emenda, já não vai ter mais conserto. E a gente sabe muito bem que isso não vai ocorrer, que isso não vai acontecer, que eu tenho convicção que ainda essa semana a ordem será dada, a ordem de serviço será dado, e o início dessa obra será iniciado ainda até o dia 15 de novembro, teremos que ter dado início. Então, fica aqui esse reforço mais uma vez sobre isso. Quero agradecer ao João Caetano também, o secretário aí, cara muito bacana e dedicado. Nesse final de semana, do domingo, em pleno domingo, tivemos um probleminha com a bomba d'água da nossa comunidade lá, mas o João Caetano, ele sabe muito bem que eu é no domingo, é no feriado, é de madrugada, é 10 horas da noite, não interessa. E eu vou cobrar mesmo, de quem quer que seja. Mandei mensagem pro Júnior, eu acho que não consegui visualizar, estava ali no local no Rio, mandei pro João Caetano, visualizou e respondeu para mim, mesmo durante tarde da noite, e falou que no outro dia o pessoal iria lá para solucionar o problema. O pessoal foi e realmente solucionou a parte lá elétrica da questão da bomba e restabeleceu a água na nossa comunidade. Então vocês vão tentando, meu muitíssimo obrigado. Em nome do governo, em seu nome, nossos agradecimentos em nome da nossa comunidade. É, como tem muitas pessoas que admiram o nosso trabalho e a gente acaba mandando aquele alô especial, hoje não vai ser diferente. Eu quero mandar um alô especial para o Yulas, do IEF, né, do Viveiro, que disse que não perde uma dessas reuniões e pediu para a gente falar se o nome, está falando aqui o nome. A você, Yulas, nosso muito obrigado por estar sempre nos ouvindo, né? Geraldo Maciel, lá no Distrito de São Pedro, nos ouvindo também. A Dilson, na Fazenda HB, né, Seringueira, né, que era do nosso amigo, né, falecido, saudoso, Luiz Paulista, que até eu fiz uma homenagem para ele aqui, naquela situação solene que a gente homenageia as pessoas, que vai ter esse ano de novamente. Eu tive a satisfação, né, de fazer essa homenagem para ele ainda em vida, porque realmente a homenagem mais nobre que tem que fazer é essa em vida mesmo. Depois que morreu, não adianta eu não querer homenagear mais, tem que homenagear realmente as pessoas, reconhecer o trabalho, a competência, e foi uma das homenagens mais bacanas que nós fizemos sobre a cachaça urucuiana, sobre a verdadeira alquimia que ele fez para tirar o carbamato de etila, que é altamente cancerígeno. A cachaça urucuiana, ela não tem, é quase zero o carbamato de etila, então ela não tem essa substância altamente cancerígena que as outras cachaças têm. Então ele recebeu médio internacional aí, medalha de ouro e tal.
Vereador, só tomar um cuidado, porque o senhor fala dessa forma, aqueles que resolveram parar de beber podem, então não tem.
Então assim, realmente é muito bacana saber que vai ter essa sessão solene também para manejar outras pessoas. Mandar um alô especial aí pro meu amigo Davi, Socorro e Davi, na Planalto, Nilson, né? Mas conhecido como Divino Café, lá na fazenda do antigo Ribamar, né? Antigo Surubim, saudoso Surubim também. Marcelo do Salão aqui em Curitiba, um cara muito bacana. Jerônimo Du, né? Meus compadres também, sempre nos ouvindo. Lau e Família em Vila Maravilha, Ludmila e Marcelo, Sueli e Zé, Cleonice, Rosvildo e Família, o Deus Mai e Família, são tantas pessoas que admiram o trabalho, que pedem pra gente falar o nome, né? A Maria do João, a Margarete, a Lana, minha aluna que estuda na escola, ex-aluna, que estuda hoje na escola Gemiro também, sempre nos ouvindo. O Jeová, que é o cabo da Polícia Militar também, Marcinho também, PM também, meu amigo também, de longa data, a Judite Domingos, a Érica em Vila Maravilha, são muitas as pessoas. E os professores, Charlie Pinheiro, Cleiton Gomes, Nilson também, professor Yolanda, esse também sempre nos ouvindo. Mandar um alô especial para Lili e Alessandro, aqui em Buritis. A Edileuza e família, esposa do Mário, nosso amigo Mário Farias. Um alô especial para José Mides e família, né? A dona Camila, na Fazenda Praça da Serra. Leandro, meu compadre Andréia, Olímpio e Osmar no Riacho Morto. O Ender, o filho do hotel, um cara muito bacana. A Rosina, o Carlos, Cláudia. O Zé da loja Caça Pesca aqui em Buritis. Zezé e Nalva. Gilson e Sandra. Então, nesse momento é só isso. Um alô especial para todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. O mais meu muito obrigado. Uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Eu só gostaria de falar, de relembrar, porque a gente tem que ter muito cuidado quando fala. Eu sei que falar na ausência é muito ruim. E você estava... Você deu uma justificativa aí sobre fala a seu respeito. Mas uma coisa que nós não podemos, assim, às vezes, quando a gente também fala, ter um certo cuidado, porque não... Quando diz que a Câmara, talvez, não estava muito bem quando você a recebeu, mas nós também não podemos deixar de fazer uma referência aqui ao grande projeto que essa Câmara passada, né, entre três presidentes, fez uma grande parceria com o município, né, a Câmara, através da Câmara e com a administração, aonde, com o retorno do dinheiro, com a devolução do dinheiro, foram feitas mais de 30 reformas de casas para a população carente. Então, assim, às vezes tem algo errado, né, mas também existe muitas coisas boas aonde, né, os presidentes que aqui também passaram também fizeram acontecer coisas concretas com o dinheiro dessa casa de leis, com aquilo que sobrava, que é o grande projeto da reforma das casinhas populares, né, das pessoas carentes, que foi feito nesse governo passado. Então, eu acredito que o país se enfrenta em dificuldade, né, mostrou, o povo mostrou para nós que a velha política, ela está indo realmente para a lata de lixo, a velha política, e não pensa nós que é só para os cargos altos, só para a União e para o Estado, que não é, vai atingir aqui também os pequenos municípios. Então nós teremos que ter muito cuidado com essa política, né, de dar, de troca, né, de trocar, né, de dar lá, né, vem para cá, eu faço isso, eu te dou isso, e das promessas, essa velha política, ela está indo para o balde de lixo realmente. E fazer parcerias nessas dificuldades, que às vezes a gente observa a quantidade de coisa que o município está precisando, e muitas vezes ações concretas obtêm muito mais resultados. Então, obtém muito mais resultados. De certa forma, nós estamos aqui representando e falamos, mas muitas vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Eu sei que a esperança e a vontade é que nós não tivéssemos em nossa cidade nenhum bairro que dependesse, né, que faltasse o asfalto, né, que a pavimentação asfáltica, a rede de esgoto. O bairro Planalto mesmo, quando ele já foi autorizado, ali já não deveria ter autorizado aquele bairro sem ter a pavimentação. Mas foi feito. Agora, o que, que eu acredito que nós, políticos, né, que estamos aqui à frente do município, precisamos fazer? De buscar agora, juntamente com esse novo governo que vai assumir aí, em 1º de janeiro de 2019, buscar, sim, recursos para estar sanando essas dificuldades que os bairros enfrentam. Que os bairros enfrentam, né, aonde um município, aonde um gestor, né, economizar também o dinheiro público, porque é necessário fazer essa economia, valorizar o dinheiro público, porque o dinheiro público é para isso mesmo, é para realizar políticas públicas. E realizar políticas públicas nesse bairro, nesses dois bairros, é de suma importância. Então, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui hoje, podemos, a partir do ano que vem, também buscar, sim, recursos de emendas para conseguir, porque não é fácil. E a única forma de solucionar o problema para eles é dessa forma. Então, todos nós temos que buscar junto. Também não podendo deixar eles desamparados. Mas eu acredito que o secretário Douglas, ele afirmou que irá, né, cascalhar as 6 ruas, parece que são 6 ou 7 ruas do bairro Taboquinha. Ele vai cascalhar, ele prometeu que irá fazer isso. Então eu acredito e espero que a administração realmente realize para que a população não fique tão insatisfeita como o bairro Planalto também necessita muito de, né, do bairro, do asfalto. Como foi falado aqui hoje, aquele asfalto que tem, inclusive, que ali do lado do Poço do Parazão, que vai até a casa do nosso colega aqui, por exemplo, foi o Parazão, com a ajuda do Parazão e a parceria da prefeitura, e parece que ali se gastou uns 40 mil reais. Então, assim, com muita boa vontade, não é que seja muito caro, mas com muita boa vontade, faz acontecer as políticas públicas. Mas para isso, nesse curso que eu fiz de administração pública, eles deixaram bem claro, né, o pessoal da faculdade, o UENG, do Estado de Minas Gerais, que esteve aqui, que o gestor, o grande gestor, ele afirma e ele nega. E é disso que nós estamos precisando, de gestores com capacidade, né, com coragem, de realmente afirmar aquilo que é necessário e negar também aquilo que é necessário. E assim, com certeza, as políticas públicas passarão a acontecer no nosso município. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana. Estava ouvindo aqui atentamente o vereador falando aí, vereador Branquinho, da quadra poliesportiva, né, vereador? Ontem, em Brasília também, eu estive lá para rever o recurso, né, da emenda parlamentar que eu consegui, né, com o deputado Saraiva, que infelizmente até perdeu, né, a política aí, né, hoje que eu estive em Brasília. E tem que rever essa situação aí daquele problema do asfalto da Serra Bonita, doutor Fernando, mais rápido. Que não sei por qual motivo, que já foi pago, já foi feita a vistoria, já mandaram o relatório para lá e o pessoal não tira o nome da prefeitura lá do tal do Calque, né? Que lá do Cicove lá do. Entendendo? Então, e aí não libera a verba. E esse prazo está limitado. Já está vencendo. E pelo jeito que eu estou vendo, que nem eu vi o novo colega falando que pode perder o recurso dele, o meu também provavelmente vou perder. De 250 mil reais. Que é a cobertura e a cobertura e reforma da quadra poliesportiva da Vila Serrana. Infelizmente. Entendeu? Talvez essa semana eu vou ter que retornar a Brasília de novo para estar revendo essa situação lá. Você tem que resolver o mais rápido possível. Não tem. Não tem como vir, porque já foi colocado, não tem como retornar ele, a não ser que faça novos pedidos, outro pedido para vir em outra situação. Já foi carimbado, ele acabou. E é um recurso que é o seguinte, ele volta para o Tesouro Nacional, nem para a mão do deputado mais não volta. Então perde todos, o deputado perdeu a emenda, nós, Vila Serrana perde emenda, a Prefeitura de Buritis vai perder também, que é uma obra que será realizada, né, com essa gestão. Então todos vão perder no caso de a gente não conseguir resolver esse problema lá. Eu quero parabenizar aqui o meu amigo lá da Vila Serrana, o Marcelo, e sua esposa, Luciene, do trabalho que eles têm feito, né, vendo que vai iniciar a curva, da limpeza, vereadora Martina, daquela região ao lado que está chegando a Vila Serrana do lado esquerdo, entendeu? Ali naquele mato, ali que é uma reserva, ali para a fazenda do Maurício, eles por si, né, voluntariamente entraram ali dentro daquela área, fez uma limpeza, juntando um mundo velho de ferro velho, fogão velho, televisão velha, entendeu? Que jogada ali, eles tiveram esse cuidado de fazer a limpeza. E o Davi, né, que é o que faz a coleta de lixo da nossa comunidade, foi lá com o seu veículo e recolheu tudo para os containers. Então eu quero parabenizar pela atitude do Marcelo e da Luciene, entendeu? Lá da Vila Serrana. E pedir o pessoal, entendeu? Daquela comunidade, gente, que não jogue lixo nas margens da rodovia, que não jogue lixo nessa área de reserva. Ainda mais agora com esse tempo chuvoso, vai aparecer mosquito da dengue e tudo. Entendeu? Então isso acontece, porque vai armazenar água e vai aparecer sim os focos da dengue, com certeza. E Vila Serrana já foi uma região que já teve vários focos de dengue. Entendendo? E tem o container. Lá tem o container. Tem o Davi que faz a coleta diariamente. Coloca no lugar certo, que ele passa. Acho que é um dia sim, um dia não, e faz a coleta. Não precisa de estar jogando lá, você está entendendo, ô presidente? Não precisa. Basta colocar lá no local lá, aonde, que nem lá em casa, tem uma cestinha na porta de casa. Todos os dias a gente coloca lá, ele vai lá e colhe. Então eu peço ao pessoal da Vila Serrana que tenha esse cuidado, que não jogue lixo mais na beira da rodovia e nem lá na área da reserva. Porque isso aí é prejudicial para nós mesmos, moradores da nossa comunidade. E quero pedir também ao Douglas, o meu amigo, Douglas, um homem que eu sei que é de grande responsabilidade, faz um bom trabalho dentro desse município, que dê um jeito de levar aquelas máquinas para nós, lá na Vila Serrana, para a gente resolver aquele problema da entrada do lote do Baianinho. Aqui lá, ô vereadora Vânia, não sei se você conhece, mas é um perigo, é lá em cima de uma curva. Não tem acostamento. A gente está com um projeto, às vezes, de mudar essa estrada para outro local. Mas, enquanto isso, que dê um jeito de fazer acostamento. Ali, o ônibus do transporte escolar, ele passa ali quatro vezes no dia. Ele entra para pegar os alunos, volta, e entra para entregar e volta de novo. Entendeu? E não tem, não tem visão, o presidente. Lá em cima de uma curva, eu não sei como que o INCRA, entendeu? Liberou a entrada daquela maneira ali.
Vereador.
Pois é, fica à vontade.
Eu ia dizer agora que lá é uma porcaria que o INCRA fez. Conheço lá. Viu? Fez uma estrada de acesso justamente numa curva. É um perigo aquela estrada ali. Entendeu? É, tem que melhorar ela mesmo. E eu quero aqui fazer coro à reivindicação do Tonzinho. Eu acho que o Douglas não vai conseguir atender aqui lá rapidamente, porque as máquinas estão focadas em terminar um serviço. Mas assim que puder ir subir para aquela região lá, tem que ver, Tonzinho, até se pode fazer aqui lá também, né? Porque é uma área da União.
Vai pegar mais do BR, né?
É, que lá é uma área da União. Tem que ver se pode, porque eu acho que ele nem pode fazer isso. Que seria deslocar ela mais para frente, né? Daqui para aqui, vai deslocar mais para frente. E a pessoa entra, nem que a pessoa entra e vem, né?
Exatamente.
Voltando, entra pra frente. Mas eu queria dizer, obrigado, Tony.
Fica à vontade, vereador, e agradeço aí pelo apoio aí. Então, na verdade, é muito crítica aqui lá, graças a Deus, nunca aconteceu nada demais lá, mas a gente tem que resolver o problema antes que aconteça, que depois de acontecer já não adianta mais, né? Isso aqui a gente vem cobrando desde o ano passado, aliás, não cobra isso aqui, né, do ano passado não. Mesmo antes de eu ser vereador, eu sempre estava cobrando as autoridades que tenha atenção naquela, muda aquela entrada lá. Eu espero que Deus ajude e que eu consiga mudar agora o mais rápido possível. Quero mandar um abraço para meu amigo Lidomar Caçapa, lá no bairro Taboquinha, que eu estive na casa dele ontem também. Clésio, né, o Clésio Rodrigues, César Rodrigues, que é filho do Sopano Rodrigues, né, lá do PA Mãe da Conquista. E o meu amigo Carlão, né, que infelizmente não passou lá, né, o agente de saúde lá daquele PA Mãe da Conquista. E esse problema aí de processo seletivo, quem perde é o povo, né. Infelizmente ele não conseguiu passar e colocou outra pessoa, e o pessoal já estão cobrando Carlão de volta. Mas vamos ver o que Deus prepara para nós, Carlão. A gente tem que seguir a lei, e a lei tem que ser cumprida. Então, nesse momento, é só isso, seu presidente. Desejo uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal da Vila Serrana. Boa noite, pessoal de Buritis e de todos os assentamentos e meio rural da região de Buritis. Uma boa noite e muito obrigado, seu presidente. Boa palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Senhor presidente, eu recebi uma mensagem aqui de moradores da rua Lindolfo, esquina com a Avenida Bandeirantes. A rua Lindolfo, ela fica ali situada no bairro Canaã. Eles falam, presidente, que a empresa que fez o asfalto lá, fizeram duas bocas de lobo, e que lá está aberto, e que eles já cobraram por diversas vezes as devidas providências aí do nosso secretário de obras, e que nenhuma providência o secretário tomou. Nem sequer notificou a empresa, né, e nem as providências foram tomadas. Então eu quero deixar aí esse pedido para o nosso secretário de obras nessa noite. Eles alegam lá que com as chuvas transbordou os bueiros e que a situação está lastimável. Outra reclamação também aqui,
que eu recebi foram de algumas pessoas, moradores da Avenida Aureliano, que pede também cascalhamento e endossar, né, não uma reclamação, mas um pedido aí também ao secretário de obras, ao secretário de transportes, sobre essa questão do cascalhamento, que a gente falou muito aqui sobre o Taboquinha, mas atender os moradores ali da rua também, aliás, da Avenida Aureliano Pereira Neri, em nome dos membros da Igreja Batista Celular, né, que eles procuraram essa vereadora, eles estão com a igreja para ser inaugurada aí nas proximidades do dia 20 de novembro de 2018. E eles alegam ali que tem muito buraco, muita lama, como aconteceu agora esses dias com as chuvas, então quero reforçar aí o pedido deles, pedindo cascalhamento antes da inauguração. Dizer à população que o projeto em que o nosso prefeito propõe aumento da taxa de contribuição de iluminação pública ainda está nas comissões. As pessoas que procuraram essa vereadora a respeito do assunto, avisar que estarei informando a toda a população de Buritis quando da votação neste plenário. A gente vai estar despachando aí com o nosso presidente e está verificando. Dizer ainda que essa vereadora votou contrário ao projeto hoje pela manhã nas comissões, estava na comissão de finanças e foi para votação, essa vereadora já antecipou hoje pela manhã o nosso voto contrário. E que assim que o projeto sair das comissões e vir para a pauta, estaremos convocando toda a população para essa participar e expor a sua opinião, que é muito importante nas nossas decisões e no nosso mandato. E dizer que a comunidade buritizense, de todos os núcleos urbanos e bairros por onde passei, tem questionado publicamente a precariedade da prestação de iluminação pública em todo o município de Buritis. Fato que pode ser constatado por qualquer cidadão no período noturno, que perceberá a ausência de iluminação pública em diversos postes dessa cidade. Sem falar na ausência de hastes que temos cobrado aqui constantemente. O assunto tem sido tema de discussões em redes sociais pela ineficiência do serviço prestado, bem como a reincidência dessa situação no decorrer de alguns meses. E o contribuinte questionando que está cumprindo com a sua obrigação de pagar imposto legalmente e o município, por sua vez, não ter oferecido a manutenção adequada ao serviço e ainda querem propor projeto para aumentar a taxa da CIP. Esclarecer que a contribuição de iluminação pública é uma taxa arrecadada pelas distribuidoras de energia elétrica através das contas de luz e repassada às prefeituras municipais para custeio das despesas com a gestão dos ativos de iluminação. Desde o dia 1º de janeiro de 2015, as prefeituras municipais são responsáveis pela manutenção das luminárias das vias públicas. Os serviços que passaram a ser feitos pelas prefeituras são elaboração de projetos, implantação, expansão, atendimento, operação e manutenção do sistema de iluminação pública. Então, quero, presidente, pedir à secretária mais uma vez dessa casa que oficie ao governo municipal, junto ao seu setor competente, para verificar a arrecadação dessa taxa e mensurar sua aplicabilidade, pois muito tem contribuído a população e pouco tem visto os resultados. Dizer ainda, presidente, que hoje fui procurada por algumas pessoas que trouxeram aqui para nós um edital de licitação, pregão presencial 071 de 2018, processo licitatório 316 de 2018, onde fala que será realizado mais uma licitação de transporte escolar no dia 31 de dezembro de 2018, às 14h30. E eles trouxeram alguns questionamentos, e eu quero dizer ao pessoal que nos procurou, que eu estarei procurando a nossa secretária de educação, nós estamos aí com um novo coordenador também de transporte escolar, pessoa muito eficiente, que é o nosso amigo Zé Carlos, para a gente estar tirando algumas dúvidas. Inclusive aqui algumas dúvidas que a gente quer entender, porque tem linhas, presidente, que está indo para a 8ª licitação, enquanto tem outras
foram o que eles nos passaram aqui, linha 47, eu quero até verificar se procede a informação. Eles alegam que eles não entendem por que tem linhas que estão indo pela oitava licitação e outras que estão rodando o contrato, como essa linha, linha da Copac, número 47. Dizer às pessoas que nos trouxeram essa reivindicação que a gente vai estar sentando com o setor competente para estar dando uma informação a vocês. Falar também aos nossos amigos da região do Banco da Terra e São Vicente. Meu amigo Nivaldo, que é transportador escolar, nosso amigo e ex-vereador Zé Maria, a dona Oleni, lá da região do Banco da Terra, é dona Oleni o nome dela, meu amigo Omazinho do São Vicente, seu Joaquim, Sismundo, a dona Lúcia, o Alcias, que se faz presente aqui neste plenário, nosso amigo Neném Gaiola, a Tininha Passos, que trouxe aqui uma reivindicação falando que alunos daquela região perderam aula na semana passada porque o ônibus de transporte escolar não está passando, né, Alcias, lá no desvio. Choveu muito e estava tendo dificuldade de transporte passar. Mas dizer que o nosso amigo Carlos Fernando nos deu a boa notícia aí, que está arrumando as pontes, e que então a gente espera realmente que essa ponte do Bonito seja atendida, né? E se alguém quiser procurar o vereador Carlos Fernando, ele deu a garantia aqui que está sendo atendido, então repassa aí o pedido e as reivindicações de todos vocês para eles. São 1 ano e 8 meses que a gente está aí cobrando melhorias nas pontes, e a ponte do Bonito está fazendo 1 ano. Passa carro pesado, eu ouvi aqui o pessoal falando, a gente fica triste com isso, às vezes falta de responsabilidade dos nossos motoristas, mas o governo está aí, nós temos que cobrar do governo a melhoria das pontes. Então, a ponte do Bonito, viu, Alcia, está aí a sua reivindicação, nós vamos cobrar agora do vereador Carlos Fernando. Para encerrar, presidente, nesta noite, quero dizer que também ao pessoal do transporte universitário que nos procurou semana passada fazendo as suas reivindicações, dizer que hoje a Secretaria da Câmara, atendendo ao nosso pedido, já oficiou a Comissão de Educação, pedindo a prestação de contas dos recursos não contabilizados do transporte universitário. A gente vai aguardar a resposta e está dando informações aí aos universitários. Deixar um abraço especial ao nosso amigo Divino, lá da região do Taboquinha, que está nos ouvindo. Toda segunda-feira está ligado. Um abraço para o nosso amigo Rui, Osmar, Mazim, Marquinhos, lá da região do Taquaril, e a dona Ana. Um abraço especial para vocês nesta noite. Meu muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos.
Questão de ordem, eu quero direito de resposta, citar meu nome aqui várias vezes.
Vereador Carlos Fernando, com a palavra.
Só quero dizer, vereadora Vânia, que eu não sou construtor de pontes, eu não sou secretário, eu não sou prefeito. Eu sou vereador igual a ela. Eu legislo e fiscalizo, e a comunidade fica à vontade para me procurar, para poder ajudar a cobrar, mas não me procurar na responsabilidade que eu vou fazer, que foi dito aqui. O presidente já estava saindo já, então porque uma responsabilidade em cima de mim, de forma que eu não posso recebê-la, porque eu não sou prefeito, não sou secretário, não executo nada. Então eu quero deixar bem claro a vereadora e a comunidade que está ouvindo. Meu presidente, é o direito de resposta que eu tenho para esse momento. Obrigado.
Senhor presidente, citou meu nome também, que é direito de resposta. Só
sim,
dizer que eu sei que o vereador não é prefeito, não é o vereador que executa, ele simplesmente nos deu a boa notícia de que as pontes do município estão sendo atendidas. E eu quis dizer o seguinte, presidente, se nossos pedidos não estão sendo atendidos, tem 1 ano que nós estamos cobrando a ponte do Bonito, se o vereador está tendo mérito de ir lá, de cobrar, e o governo está atendendo, eu estou falando com a comunidade que nos cobra dia a dia, que nos ajude, cobre também do vereador, talvez ele seja mais atendido lá com o governo do que nós. Eu muito obrigada, presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, a todos que fazem aqui presentes. Até que, enfim, as pontes realmente estão sendo feitas, né? As manutenções estão acontecendo. E essa ponte do Bonito até a ponte do Coqueiro são as, eu acredito, as mais cobradas aqui em todas as reuniões, todas as sessões nessa Casa de Leis. Então, vamos aguardar aí o secretário Douglas, e me parece que agora vai sair mesmo essa ponte do Bonito. Então, estamos aguardando ansiosamente aí a ponte. Mandar um abraço aqui para Simval, para Selma lá na Copago, a toda a turma do concreto, Zé Maria, Grilo, a todos os pedreiros aqui de Buritis. Deixar um forte abraço aqui para o seu Ernesto Magalhães, Dona Aparecida, que está me escutando, Pãezinho de Domó, seu Caetano, irmão do Lava Jato, Zefa, que sempre nos escuta aqui as nossas reuniões, não perde de maneira nenhuma. Laura, Dona Laura, seu João, Joaquim Positivo, Dona Alda. E também deixar um forte abraço aqui para Mirim da Copasa, Mirim da CPM, que está passando por uma dificuldade, questão de saúde, Miro. Que Deus possa estar te abençoando, que você vai estar saindo dessa. Estamos pedindo sempre a Deus, colocando em nossas orações, que você possa estar recuperando o mais rápido possível. Também deixar aqui um convite, Leno, para todos os comerciantes, pessoas físicas, que terá uma palestra no dia 8 de novembro. Atravesse a mudar a, vender, a venda mais. Prepare-se para as vendas de final de ano. Então, em nome do SEBRAE, em nome da Associação Comercial de Buritis, deixar aqui o convite a todos. As inscrições são gratuitas e será no Centro de Formação, às 19 horas, dia 8 de novembro, com o palestrante William Caldas. Então, qualquer informação pode estar procurando a Associação Comercial na Rua Bahia. Deixar aqui um forte abraço a todos e que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar aqui na próxima reunião com várias votações, né, senhor presidente? Nós temos muitos projetos aqui nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra. Boa noite a todos.
Bem, boa noite aos novos colegas vereadores, boa noite ao povo presente. Quero parabenizar meu amigo DJ, que está presente no plenário. Obrigado por sua presença. Vocês são futuro lá do amanhã, vocês são futuro hoje. Isso é muito importante. Gostaria aqui também de parabenizar o dia 26, o dia do 9 e 12 da melhor idade, né? Do qual eu fui participar desse evento. Quero parabenizar a Patrícia, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso dentro de Buritis, fazendo um trabalho junto com os jovens da melhor idade. Então, Patrícia, parabéns. Quero também parabenizar a Areuza, na qual estava fazendo parte da reunião lá no clube, foi o dia do idoso. E vem trazendo para Buritis uma saúde para esses jovens aí da melhor idade, com a paciência e o trabalho que é tão dedicado a esses idosos aí. Então, realmente, tem que tirar o chapéu para você, Patrícia. Que Deus te abençoe e te dê muita paz e saúde. Quero deixar um abraço ao pessoal lá do Piratinga, no qual eu vou nominar, que são vários, né? Copago, Elhão, Vila Maravilha, e dizer para você, meu amigo Douglas, elogio para você, não tem mais nem necessidade de fazer, porque você realmente é uma pessoa muito competente e vem fazendo um brilhante trabalho junto à Prefeitura Municipal. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que faz uso do seu salário e vale a pena. Você tem que receber muito mais do que você recebe pelo trabalho que você vem fazendo junto ao nosso município. E pedir para você, não esquece também lá do nosso grande amigo, o seu Jesus, né? O seu Chico Tamanduá, o nosso amigo Luiz, irmão, companheiro Luiz, não podemos esquecer dele não, né? E também não esquecer do dia 28, foi dia dos funcionários públicos. Parabéns pelo dia de vocês e que tudo de bom vai acontecer na vida de todos vocês. Deixo um abraço a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Que Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Presidente, foi constatada a presença dos 9 vereadores. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar.